Senhores deputados, senhoras e senhores deputados, senhores jornalistas, queria cumprimentar, queria agradecer a presença da Comissão Executiva do Conselho de Administração da TAP. Nós tínhamos este requerimento, é um requerimento de vários partidos, mas o primeiro é do Bloco de Esquerda e, portanto, começará o Bloco de Esquerda. Já combinei que o senhor Presidente do Conselho de Administração da Comissão Executiva os tempos e a forma como vai decorrer os nossos trabalhos. Peço a todos os grupos parlamentares consigam cumprir os tempos. Não temos pressão do tempo, mas obviamente há sempre um horário normal e o nosso regimento tem os tempos bem definidos. Portanto, será 5 minutos de intervenção inicial do Sr. Presidente da Comissão Executiva, 7 minutos a cada grupo parlamentar com resposta individual e, se necessário, uma segunda volta que será de 5 minutos com resposta conjunta. Portanto, a ideia é fazermos todas as perguntas e obtermos todas as respostas. O Sr. Presidente da Comissão Executiva já me disse que responderá a tudo, ou que tentará responder a tudo, e, portanto, eu queria cumprimentá-lo, não é a primeira vez, portanto, já é um conhecido da nossa casa, dar-lhe as boas-vindas, bem como a equipa que o acompanha, e dar-lhe já, de imediato, a palavra. Temos um pequeno contador de tempo lá no fundo, e, portanto, mas tem sempre margem, porque nós aqui queremos sempre ouvir, e normalmente nas explicações iniciais evita, porventura, algumas perguntas, e, portanto, temos alguma margem, não muita, mas tem a palavra.
Eu queria agradecer a oportunidade e começar pedindo desculpas. Eu precisei declinar as duas datas iniciais, uma eu estava na França, eu estava no Canadá, mas aqui estou e disponível para... É que eu não queria ficar... Deixa eu chegar para cá. Pronto, assim está melhor? Então, agradecer, acho que ficou melhor. E dizer que estou à disposição, em nome da Comissão Executiva, para responder a perguntas que sejam do âmbito da minha gestão da Comissão Executiva.
Assim sendo, passamos de imediato às perguntas. Bloco de Esquerda, será o Sr. Deputado Heitor Sousa. Sr. Deputado Heitor Sousa, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por agradecer a gentileza do Sr. Presidente da Comissão Executiva ter vindo a esta comissão, acompanhado de alguns outros membros da Comissão Executiva, a quem saúdo, e começar por lhe dizer, Sr. Presidente, que isto não é um tribunal. Isto é uma comissão parlamentar que segue, tem a obrigação de seguir de perto todos os principais atores que intervêm no setor dos transportes e comunicações e, entre eles, a TAP, que é a operadora de transportadora aérea nacional, é uma das empresas que nos causa sempre maiores preocupações. Não apenas pelo passado e pelas medidas que o anterior governo tomou, a nosso ver, erradas, de privatização da empresa, mas também porque, entretanto, houve uma série de acontecimentos que sucederam a esse processo de privatização, muito pouco transparente, diga-se passagem, e que, entretanto, vieram criar imensas expectativas nas pessoas e no povo português em geral, relativamente ao facto de que a privatização ia ser o alfa e o ômega da resolução de todos os problemas da TAP. E acontece, Sr. Presidente, que essas expectativas foram desenvolvidas, nomeadamente após o processo de recuperação de 50% do capital por parte do Estado que este governo empreendeu. Portanto, reforçou-se as expectativas positivas no desempenho da empresa e, após um ano de transição em que houve uma situação de prejuízo, a empresa em 2007 recuperou para uma zona verde, portanto para um resultado líquido de 21 milhões de euros, salvo erro, o que não é nada de espetacular, mas é importante, é sempre positivo. E esse resultado positivo criou a expectativa de, em 2018, isso voltar a acontecer. E é com grande estupefacção e grande surpresa que esta comissão, e em particular todos os partidos aqui representados, verificaram em março deste ano a conferência de imprensa que o Sr. Engenheiro deu, tentando justificar uma variação de 140 milhões de euros, ou seja, de 21 milhões para positivos para 118 milhões negativos, isto dá um total, uma variação de 140 milhões de euros, o que de um ano para o outro é bastante raro de acontecer. E as perguntas que eu tenho que fazer, Sr. Engenheiro, têm muito a ver com esta variação tão drástica e esta oscilação tão grande no resultado líquido da empresa. Nós ouvimos e lemos algumas das justificações que o Sr. Engenheiro deu e, admitindo que elas têm alguma razoabilidade, eu quero lhe lembrar, Sr. Presidente, Sr. Engenheiro, que a alta de preços do petróleo em 2018 não foi única nesta década. Já houve vários anos em que os preços do petróleo estiveram, porventura, até um preço superior àquilo que aconteceu em 2018 e nunca ouvimos por parte do ex-presidente da TAP, o engenheiro Fernando Pinto, apontar isso como a causa primeira e a causa primordial de um resultado negativo tão elevado. E eu pergunto-lhe, Sr. Presidente, se a TAP, juntamente com todas as outras grandes empresas do setor, não faz aquilo que todas as empresas fazem, que é contratos a médio prazo de aquisição de produtos petrolíferos para evitar contrariar alguma oscilação de preços que o mercado internacional, sobretudo o mercado de petróleo, é tão pródigo. E eu pergunto-lhe, Sr. Engenheiro, se não há na TAP um contrato desse tipo ou se foi apenas na sua gestão que esses contratos de médio prazo, chamados contratos de swap para o preço, para a gestão dos preços de combustíveis, foram inaugurados por si. Portanto, se foram pela primeira vez que esses contratos foram feitos, então o engenheiro Fernando Pinto, quando aqui esteve, deu informações incorretas e pronto, isso tenho de lhe pedir desculpa, mas se não foi assim, é surpreendente que uma empresa da dimensão da TAP, e eu venho de uma empresa que é a Carris Transportes Públicos, que faz isso, há muitos anos que faz esses contratos de fornecimento de combustível, justamente para acautelar a evolução e a variação do preço dos combustíveis. Não é evidente que isto não acautela completamente, não resolve completamente, mas amortece bastante, quer as subidas, quer as descidas do preço do combustível. A segunda questão tem a ver com o segundo tipo de justificações que o Sr. Engenheiro deu. Tem a ver com a aceleração dos investimentos de novos aviões, nova frota na TAP. Mais uma vez, Sr. Engenheiro, isto surpreende, porque houve um plano estratégico de renovação da frota e de aquisição de novos aviões aprovado em 2016, que incluía uma série de aquisições de novos aviões e os novos aviões, como vem, aliás, no relatório de contas de 2018, não são pagos em cash, são contratos de leasing que constituem rendas que vão sendo, digamos, adicionadas à medida que elas vão sendo executadas. E, portanto, houve uma grande compra, um grande início de processos de contrato de leasing em 2018 que justifica que o Sr. Engenheiro tenha dado isso como justificação, ou então alguma coisa não bate certo, ou então, por fim, e isto para concluir sobre esta matéria, não existe planeamento de investimentos, plano de investimentos a médio e longo prazo, que no caso de uma renovação de uma frota de transporte aéreo é indispensável que aconteça. Portanto, é indispensável que uma gestão, eu não acredito que a sua gestão não tenha isso em consideração e que não preveja atempadamente quais são o ritmo de execução dos vários investimentos que vão sendo feitos em cada ano ao longo de um processo de renovação da frota. Por fim, uma última questão, apenas para terminar, porque isto também está relacionado com a avaliação da gestão da sua gestão, tem a ver com o anúncio, ou melhor, a justificação que o Sr. Engenheiro deu quando, em maio, se veio a público uma informação que é também surpreendente, porque essa informação dizia respeito que num ano em que a empresa teve 118 milhões de euros de prejuízo, a administração, portanto a sua comissão executiva, resolveu premiar, distribuir de forma discricionária, aparentemente discricionária, 1,3 milhões de prémios para um conjunto de 80, creio eu, de 80 profissionais ou de 80 trabalhadores da TAP que foram beneficiados com esses prémios da gestão. E eu queria lhe perguntar, Sr. Engenheiro, se não ouviu as organizações representativas de trabalhadores insurgirem-se contra essa atitude, nomeadamente porque não compreendiam quais foram os critérios que levaram a que a sua comissão executiva tenha beneficiado determinados trabalhadores e tenha rompido, vou já terminar, Sr. Presidente, tenha rompido com uma prática que existia anteriormente, que era de distribuir parte dos lucros da empresa quando ela tem lucros. Quando não tem lucros, ninguém
ficou claro.
É beneficiado por esse facto. Portanto, esse critério, essa alteração de critério numa prática que vinha sendo seguida na administração anterior, foi quebrada e eu gostava de perguntar, Sr. Engenheiro,
muito obrigado,
por razão. Obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem então a palavra o Sr. Engenheiro António Aldo Neves. Sete minutos.
Obrigado, deputado. Sobre o resultado, alguns esclarecimentos se fazem necessários e eu não vou aqui falar da gestão anterior, porque não seria nem ético eu comentar sobre uma coisa do momento que eu não vivi aqui. Mas quando eu posso falar de quando eu cheguei na TAP. Quando eu cheguei na TAP, a TAP não tinha uma política de hedge, de proteção de combustível vigente, não havia. E eu não sei lhe falar, explicar porque não havia, o fato é que não havia, e não havia nenhuma posição de proteção de combustível feito no momento que eu assumi como presidente da comissão executiva, simplesmente não havia. E mesmo que houvesse uma política, a TAP não tinha crédito, não tinha linha de crédito com os bancos para poder fazer proteção cambial. Nós passamos os primeiros 6 meses como comissão executiva do ano passado buscando abrir essas linhas. Abrimos linhas com diversos bancos, com vários bancos da Banca Internacional, e hoje nós temos, no ano de 2019, aproximadamente hoje 65% do volume de combustível protegido, que foi protegido ano passado, no meu primeiro ano de gestão como presidente da comissão executiva, porque a proteção tem que ser feita antecipadamente, não dá para se fazer no spot. Então, hoje, felizmente, a TAP tem crédito, e hoje, felizmente, a TAP tem uma política, e, inclusive, hoje eu estou colocando mais uma posição de hedge já para 2020, que é ano que vem. Hoje a gente está comprando mais 5% de combustível. Hoje, acabamos de decidir isso com base na política. Então, de forma sintética, nós não tínhamos crédito e não tínhamos uma política, construímos a política. E, felizmente, esse ano a TAP está protegida por combustível. Sobre os resultados negativos, não foi a primeira vez que a TAP teve resultado negativo, não foi o pior resultado da TAP, teve resultados muito piores no passado, durante o período que a empresa era uma empresa pública, e realmente nós tivemos ano passado um prejuízo também muito grande, não só por conta da ausência de proteção ao petróleo, como o senhor bem falou, mas também porque nós tivemos muitas despesas não recorrentes, foi aproximadamente 90 milhões. E o senhor comentou que essas despesas não recorrentes poderiam ser por conta de investimentos não previstos em aeronaves. Isso não ocorreu. Os 90 milhões não contemplam nenhum investimento em aeronaves. A gente pode depois, eu posso tentar esclarecer isso, os investimentos em aeronaves, inclusive, não circulam no P&L, no lucros e perdas. São investimentos em ativos e não afetam o resultado. Então, deve haver algum esclarecimento que eu preciso fazer adicional a esse ponto, porque os 90 milhões de despesas não recorrentes que nós tivemos foram relacionados a 3 grandes eventos. O primeiro grande evento que nós tivemos foi uma greve de zelo, que fez com que nós precisássemos fazer aluguel de aeronaves, isso está escrito nas explicações que nós demos sobre resultados. O segundo grande... Os resultados da TAP...
De quem? A greve de zelo de quem?
De pilotos, mas não acho que não é o seu objetivo aqui, tá, enfim. E o segundo grande questão que houve, nós fizemos um programa amplo de pré-reformas, foram aproximadamente 20 milhões de aderência voluntária. Nós tivemos um programa amplo de pré-reformas e ele foi benéfico para a TAP, não só para os trabalhadores, foi voluntário. E por que ele foi benéfico para a TAP? Porque a gente não fez substituições nesse programa, basicamente 95% das pessoas foram sem substituição. E tivemos também, infelizmente, né, porque nenhuma comissão executiva gosta de tomar decisões de demissões, tivemos que demitir 1.000 pessoas no Brasil para resolver de uma vez por todas o problema da Varig Engenharia e Manutenção. Então, os investimentos que foram feitos ano passado, que não estavam previstos no nosso orçamento do ano passado, não foram relacionados à aeronave. Sobre os prêmios, rapidamente, o prêmio não foi feito de forma discricionária. Tudo que tinha que ser dito sobre os prêmios já foi dito e por escrito. Então, eu não vou aqui me alongar em falar sobre prêmios, mas eu queria dizer que ele foi feito com base num processo muito claro, alinhado com as melhores práticas globais, e não é a primeira vez que uma empresa ou a própria TAP paga prêmios num ano de prejuízo. De fato, em 2008 e 2009, e uma das primeiras pessoas que me ligou quando saíram todas as notícias no jornal foi o Fernando Pinto, que ligou: Antônio Aldo, não estou entendendo o que está acontecendo. Porque quando a empresa era pública, eu paguei prêmios em ano de prejuízo de 290 milhões de euros. Então, a empresa pública pagou prêmios com... faz parte do negócio das empresas pagar prêmios, se houver melhoria de performance e entrega de resultado, mesmo em resultados bastante negativos. Então, nós não associamos essa questão como a primeira vez que a TAP paga prêmios, enfim, esses números são conhecidos. E, por fim, foi oferecido a todos os sindicatos, quando nós negociamos os acordos de 5 anos, programas de participação nos resultados. Inclusive, tinha um sindicato que tinha esse programa, né, e ele preferiu trocar esse programa por aumentos. Então, a gente continua aberto a fazer programas de prêmios por produtividade, por participação nos resultados para todos os trabalhadores, e aguardamos propostas dos sindicatos para isso. É uma coisa que nós acreditamos muito, então faz parte da visão da comissão executiva que o programa de prêmios por aumento de performance e por resultado deve ser extensivo a todos os trabalhadores.
Muito obrigado, Sr. António Neves. Vamos então passar ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Virgílio Macedo, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da Comissão Executiva da TAP. Sr. Presidente, efetivamente os resultados da TAP de referente ao ano 2018 são preocupantes. E são preocupantes não só porque, quando estamos a falar em 118 milhões de euros, estamos a falar de resultados consolidados, mas se olharmos só para a parte da companhia aérea, para o transporte aéreo, também existe fortes prejuízos durante o ano de 2018. E o ano de 2018 não foi um ano negro em termos de resultados para as empresas de aviação, só foi negro para a TAP, porque todas as empresas, quando digo todas, a maioria das empresas de aviação deram resultados líquidos positivos. Eu vi o resultado da Iberia e da British, vi o resultado da Lufthansa, da Turkish, até da Aegean deu lucros durante o exercício de 2018. Já referiu, e se calhar a Azul também não vi, Sr. Deputado, essa questão. Já referiu que o combustível tem aqui um peso relativamente elevado neste aumento de resultados líquidos negativos. No entanto, gostaria que me explicasse como é que todos os relatórios que eu analisei de empresas europeias de aviação falam em aumentos de combustível na ordem dos 10%. E a TAP teve um aumento de 34% no custo de combustível. Porque, ou seja, se acrescentarmos aos 10% do custo de mercado, mais 10% da atividade, mas deduzirmos a eficiência que a TAP tem ganho em termos de utilização de aviões novos, que tem um custo por quilómetro mais reduzido, não é normal que num ano se aumente 34% o custo com o combustível. Falou em despesas não recorrentes. E relativamente às despesas não recorrentes, gostava de lhe fazer uma pergunta. É quanto é que a TAP pagou de indemnizações a passageiros durante o ano 2018 devido a atrasos? E, Sr. Presidente, não venha dizer que os atrasos são devidos ao congestionamento do aeroporto de Lisboa. Isso pode representar uma pequena parcela desses atrasos que a TAP sistematicamente tem tido durante o ano 2018 e 2019. Mas haverá certamente razões muito mais profundas de caráter operacional que explicam esse aumento de indemnizações pagas a passageiros devido a atrasos nos voos. O Sr. Presidente também falou que, nas despesas não recorrentes, falou nas indemnizações pagas no Brasil para resolver definitivamente o problema da manutenção no Brasil, que sabemos que anualmente tem dado sempre na ordem dos 50 milhões de euros de prejuízo. Quer dizer que nos pode garantir que em 2018 a operação no Brasil não vai dar 50 milhões de euros de prejuízo. Porque se já resolveu o problema em 2018, quer dizer que em 2018 não irá dar esse prejuízo. E por outro lado, já que estamos a falar em resultados, gostava de saber se já tem uma ideia relativamente aos resultados no primeiro semestre de 2018. Se pode-nos dizer se os resultados já vão ser positivos, ou já se vão ser equilibrados, ou se continuam neste desequilíbrio preocupante em termos de contas. Em 2019, sim. Se estes resultados, tanto 2018 como eventualmente os de 2019, até que ponto é que põem em causa o plano estratégico de investimento e de desenvolvimento da TAP? Ou havia um plano definido para aumentar o número de aviões, para aumentar o número de destinos, para aumentar o número de passageiros, etc, etc. Com prejuízos desta magnitude, será que esse plano estratégico não está posto em causa? Será que vai ter que ser reformulado? Relativamente aos prémios dos trabalhadores, peço desculpa, mas não é normal uma empresa que dá 120 milhões de euros de prejuízo de dar bónus a trabalhadores. E, sobretudo, por exemplo, dar um bónus a um diretor que, no valor de 110 mil euros, que vai abandonar a companhia agora. Então isso é ainda mais anormal. Pode ter sido normal nos anos 2008 e 2009, conforme referiu. Pois estava em saque, valia tudo. Por isso é que depois, em 2011, o país teve que ir pedir ajuda externa. É porque, até aí, mesmo com 200 e tal milhões de euros de prejuízo, a TAP oferecia prémios, dava prémios aos trabalhadores. Não está em causa o esforço que os trabalhadores certamente fazem todos os dias para cumprir de forma zelosa o seu trabalho e para que a companhia tenha os melhores resultados. Não está isso em causa. Não está isso em causa o merecimento que eventualmente eles possam ter. Agora, se a companhia não tem fundos, torna-se difícil explicar aos portugueses porque é que uma companhia que causa um prejuízo tão grande oferece bónus desse montante. E disse que já estava resolvida a situação, ou seja, os responsáveis da TAP, na altura, quando esta pouca vergonha foi divulgada, já está resolvido, foi um mal entendido, etc, etc. Mas foi mal entendido, foi resolvido como? Ficou assim? Houve alguma redução dos prémios pagos? Houve a devolução dos prémios pagos? Ou, bem, foram pagos, foram bem pagos, portanto, o maior acionista, o Estado, não tem razão de estar indignado, porque se eles foram bem pagos, e foram pagos, e ficou tudo como antes. Depois, relativamente ainda a questões de caráter de gestão, Sr. Presidente, explique-nos como é que a TAP, uma empresa em que 50% do capital pertence ao Estado, que os seus empréstimos têm alguma salvaguarda por parte do Estado, faz um empréstimo obrigacionista que paga 4,375% ao ano. Paga mais de taxa de juro que clubes de futebol, que sabemos que têm um risco associado muito maior. Como é que a TAP só consegue se financiar através de empréstimos obrigacionistas a uma taxa de juros de 4,375%? É essa a solvabilidade que a TAP pode oferecer aos mercados, que só lhe permitem ter esta taxa de juros, quando as taxas de juros estão próximas do zero em termos de rendimentos para os particulares, etc. É que estamos a falar de um valor muito superior a qualquer racionalidade em termos de mercado. Depois, outra questão também de caráter operacional. Sobre uma das, sabemos notícias que tem havido alguns problemas com os novos aviões A330neo, que têm imposto que, de alguma forma, e essa não é a sua culpa direta, obviamente, que têm posto em causa um pouco, ou podem pôr em causa, a reputação da companhia. É um problema que já existe há alguns meses. Uma das vezes que até anulou a sua vinda aqui foi para ter uma reunião com a Airbus, não sei até se foi para resolver essa situação, mas gostaria de saber o que é que a TAP está a fazer para resolver definitivamente esta questão, porque põe em causa a imagem da empresa, põe em questão o bem-estar das tripulações, dos seus trabalhadores, dos seus passageiros, e portanto eu gostaríamos todos de saber, penso eu, o que é que a Comissão Executiva da TAP tem feito junto da Airbus, no sentido de resolverem esta questão, que é importante e que muitas vezes hoje há as pessoas que se questionam quando marcam um bilhete de avião, mas será que é nos novos aviões eu vou enjoar por andar no avião? É que está a passar essa imagem. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, para responder...
Sr. Deputado, são muitas perguntas, eu vou tentar ser muito rápido, porque eu não acredito que eu vou conseguir chegar na... que eu gostaria de depois falar sobre os 330.
Presidente, deixe-me só terminar de lhe dar a palavra, até porque eu tenho...
Desculpe.
Enquanto falo, mudo o cronómetro.
Desculpe.
E é seu benefício. Senão começa a contar e já vai com 8 minutos e 19 e nem sequer começou. Tenho a palavra para responder.
Desculpe, Presidente. Eu tenho certeza que vai ter outras perguntas que vão abordar esses temas, mas sobre a lucratividade das companhias aéreas ano passado, nós temos uma visão bem diferente. Foi um ano negro para a aviação. Foram mais de 9 empresas na Europa que encerraram, fecharam as portas. O Grupo UAU acabou de fechar. A primeira, nós temos pilotos da primeira, nós temos a Air Berlin não é pequena, a Air Berlin é uma grande empresa.
Senhores deputados, estávamos a voar tão bem e sem enjoar.
Não, foi um ano negro.
Vamos ouvir as respostas e depois se apresenta.
Foi um ano negro para a aviação. Isso está em todos os annual reports dos analistas, e foi um ano negro. As ações da Lufthansa agora recentemente caíram em torno de 20% na semana passada. Foi um ano negro para a aviação e foi um ano muito difícil, 2018, para toda a aviação global. A Avianca Brasil acabou, né, quebrou, saiu do mercado. Então foi muito difícil. Sobre a pergunta do RED, eu acho que já respondi. Como eu não tinha RED e as outras empresas tinham, é natural que o resultado de combustível, do aumento do preço do combustível para os nossos competidores na Europa, como a Lufthansa, que tem 70% do volume redeado, não seja tão grande. Então, quem tem 70% do volume redeado e viu o preço do petróleo, do combustível, sobre 30%, o impacto para ele é 9%, que é a diferença dos 30% em cima dos 30%. Então, é um efeito do RED que nós não tínhamos. Então, as contas são auditadas e o impacto do petróleo está lá escrito de forma muito clara. E sobre o comentário da melhoria do consumo dos aviões, não aconteceu ano passado, deputado. O senhor vai começar a observar esse impacto esse ano. Os aviões novos chegam esse ano e não ano passado. Ano passado a TAP voava com aviões muito ineficientes, que inclusive poluem muito o ambiente, queimando 20% a mais de combustível do que os aviões de nova geração. Então, esse ano nós vamos ver, felizmente, nossas contas anuais, o impacto duplo do efeito da proteção de combustível que nós fizemos e também dos novos aviões. Sobre os atrasos, a TAP está sempre entre a segunda e a terceira empresa mais pontual de Lisboa, são dados públicos, né? O aeroporto tem um problema crônico e o aeroporto não consegue ter no verão uma pontualidade maior do que 80 pontos e no inverno não consegue ter maior do que 60 pontos. Inclusive, o governo recentemente nos deu um apoio enorme em resolver e equacionar os últimos atrasos que nós tivemos há 2 semanas atrás por conta de restrições e felizmente diferente. Hoje, por exemplo, um dia que a gente está com uma mortalidade acima de 70 pontos, que era impensável no verão, com a simples medida que foi tomada de reajuste do espaço aéreo, que a gente vem pedindo há um bom tempo, e felizmente a gente conseguiu isso, essa discussão, há 15 dias atrás. Então, o atraso é real em Lisboa, as companhias aéreas sofrem muito. A Ibéria é a empresa mais pontual do mundo. Lisboa é o aeroporto menos pontual da Ibéria no mundo. A Ibéria perde muito em pontualidade aqui em Lisboa. A manutenção Brasil, a gente vai dar break-even esse ano. Espero estar aqui ano que vem para falar para o senhor. Eu gostaria de dar lucro operacional, lucro líquido, né? Mas o lucro líquido tem uma componente que é do passado, de juros que se paga para o transporte aéreo. A realidade é que quando o senhor olha só o transporte aéreo, o lucro líquido do transporte aéreo, ele é distorcido, ele não é real, aquele lucro líquido. Não é que não é real, ele é real, mas ele tem um efeito contábil, que é bolso saindo dinheiro saindo de um bolso e saindo do outro. Por isso que a gente está olhando mais agora o lucro consolidado, porque a TAP Brasil Manutenção paga juros para a TAP SA aqui. Então, é um juros que melhora o resultado líquido da TAP SA, mas é uma operação meramente contábil que nós paramos de fazer. A TAP hoje, aqui em Portugal, não faz mais empréstimos para a TAP SA e não manda mais dinheiro. Até agora, a gente não mandou um centavo esse ano de aporte de capital por conta das mil demissões. Então, o prognóstico é positivo para esse ano. A gente espera ter o break-even de operacional, lucro operacional zero, como eu mencionei em janeiro, e eu acabei de ver o resultado do mês passado e continua com essa projeção, felizmente. O plano estratégico não está comprometido pelos resultados do ano passado. Felizmente, a gente conseguiu cortar aproximadamente 100 milhões de custo ano passado, e isso fez com que a gente acelerasse o processo de expansão de margem que a gente espera. Então, o plano estratégico de forma nenhuma está comprometido, está reafirmado. A gente, inclusive, está recebendo todos os aviões esse ano, né? Eu estou aqui com o bottom do centésimo avião que eu uso todo dia, porque a gente chegou ao centésimo avião. Então, passamos de 77 para 100, e esse ano são 37 novos aviões que chegam na TAP. Um terço da produção da Airbus de longo curso vem para a TAP esse ano. Isso nunca aconteceu na história de nenhuma companhia aérea do mundo. Então, a gente tem muito orgulho disso, e se o nosso plano estratégico estivesse em causa, os lessores, né, os arrendadores de avião e a própria Airbus não iria entregar esses aviões para a gente. Acho que esse é um voto de confiança muito grande. Sobre o PEMBIOS, eu já disse tudo o que tinha para dizer, e posso ler aqui depois, se a pergunta vier de novo, tudo o que já foi escrito, e acho que não há nada a acrescentar. Não vou também comentar sobre prêmios individuais, seria uma deselegância minha, o senhor entende isso, eu tenho certeza. A obrigação que nós emitimos não tem salvaguarda do Estado, essa obrigação. É um empréstimo, como se diz no mercado financeiro, limpo, clean, não tem garantia do Estado. Então, para empréstimo clean, a gente considera que a taxa foi uma taxa interessante para a TAP. Então, não há obrigação. Não há nenhum colateral, nenhuma garantia dada para o Estado nesse empréstimo, né? Então, se houvesse, realmente seriam juros bem mais baixos, provavelmente seriam juros de 1,5, 2, né? Mas como não há, é o risco TAP de uma empresa privada. Nós consideramos que, inclusive, o empréstimo ele tem o mesmo custo de capital que a TAP tem, né? Com dívidas garantidas pelo Estado. Muito semelhante quando você coloca o prazo médio. A realidade é que, quando a TAP foi privatizada, a TAP tinha toda a sua dívida vencendo em 8 meses. Hoje, o nosso prazo de dívida está alongado para mais de 4 anos, e a gente considera que tem um acesso ao mercado de dívida de uma forma bastante sustentável. E eu não vou ter tempo para falar dos 330 anéis, mas eu tenho certeza que vai surgir novamente a pergunta. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora ao Partido Socialista, Sr. Deputado Carlos Pereira, e eu pedi ao Sr. Vice-Presidente que me substituísse.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão Executiva e todos os restantes membros. Eu gostava de basicamente, centrar esta intervenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista em dois temas que, basicamente, fazem parte do requerimento do Bloco de Esquerda, que tem a ver com as condições financeiras da empresa e, designadamente, aquilo que foram os prejuízos de 2018, mas também fazer uma espécie de uma perspectiva daquilo que poderá ser 2019, tendo em conta a nova realidade. Também falar um bocadinho e fazer algumas perguntas sobre a questão dos prémios, que foi uma questão, naturalmente, que abalou, de alguma forma, do ponto de vista mediático, a sociedade portuguesa, e eu acho que é importante que aproveitemos esta audição, que o Sr. Presidente está cá, para poder clarificar melhor o que se passou e, de alguma forma, clarificar ainda mais aquilo que pode ser o futuro. Mas eu, antes disso, gostaria de fazer duas notas. A primeira, porque antes das intervenções dos colegas, seja do Bloco de Esquerda, seja do PSD, fez-me lembrar aquilo que eu aprendi na universidade, que é aquilo que nós chamamos a falácia do post-hoc, que é considerar que alguma coisa que aconteceu antes tem uma consequência, é responsável pelo que aconteceu a seguir. Ou seja, o Bloco de Esquerda considera que a privatização levou aos prejuízos. E o PSD acha que a reversão acabou por levar aos prejuízos. Ora, parece-me que nem uma coisa nem outra aconteceu, nem foi isso, nem isso que está em causa, e acho que é preciso clarificar isso de uma forma muito, muito evidente. Por outro lado, uma segunda nota, e penso que os senhores deputados sabem que em 40 anos de TAP, apenas 2 anos a TAP teve resultados positivos. E, portanto, isto é um dado que nós devemos ter em consideração nesta análise, sem prejuízo de podermos analisar, aprofundar e poder clarificar realmente o que é que se passa, e essa é a nossa função, e eu acho que é isso que os portugueses querem que aconteça. Ora, posto isto, nós acompanhamos ao longo deste tempo as explicações do Sr. Presidente relativamente àquilo que foram os tais resultados líquidos, 118 milhões de euros de prejuízos, que comparam com os tais 21 milhões de euros de 2017, de um ano para o outro, sendo que basicamente destacamos aqueles três aspectos: os preços do petróleo, a desvalorização da moeda, por acaso não se falou aqui, mas esse é um aspecto que teve impacto, e as indemnizações dos passageiros. Ora, as indemnizações dos passageiros, a recolha de informação que eu tenho foi relativamente relevante, estamos a falar de mais de 20 milhões de euros. Há aqui uma pergunta que importa fazer, que é, de alguma forma, o que é que correu mal relativamente às questões de planeamento, porque também nós percebemos que o Sr. Presidente explicou isso várias vezes, que havia um crescimento de TAP e que isso levou a que não fosse possível satisfazer todos os passageiros, houve problemas operacionais, etc. Portanto, uma primeira pergunta é, de alguma forma, se houve falta de planeamento nesta matéria, porque houve, naturalmente, penso eu, uma estratégia de crescimento, um plano operacional para crescer, e, portanto, era natural que estas questões sejam tidas em consideração. E, portanto, seja do ponto de vista do quadro do pessoal, seja do ponto de vista das necessidades de reforçar equipamento de reserva. É evidente que nós sabemos muito bem que não se estala os dedos e temos uma aeronave no aeroporto, mas, apesar de tudo, se há um plano, é preciso, ou era preciso, garantir esta matéria. Por outro lado, os dados do setor, basicamente indicam que os cancelamentos estão acima do valor de referência, que são os 2%, e, portanto, houve aqui algo que necessita de ser explicado do nosso ponto de vista. Outras questões importantes têm a ver com o ano atual. Se os cancelamentos serão inferiores a 2018, e qual é, de alguma forma, enfim, em função do reforço pessoal que já foi feito, qual é o que é que se espera em termos de comparação com 2018. Quantos cancelamentos já existiram, se até este momento qual é o ponto de situação desses cancelamentos e como é que se compara com o período homólogo. Uma outra pergunta importante tem a ver com aquilo que se lê na informação do relatório de contas, em que diz que o ano 2019 será marcado por uma profunda transformação na frota da TAP, estando prevista a entrada da operação de 30 novas aeronaves, perdão. E, portanto, a pergunta é qual é o contributo destas aeronaves para a redução dos custos da operação. Portanto, é um dado, do nosso ponto de vista, bastante relevante. E, portanto, julgo que estas questões são importantes para nós percebermos o que é que se pode passar, o que é que se aprendeu eventualmente em 2018, as políticas que estão a ser introduzidas, que alterações terão em 2019, e faço também a pergunta se o colega do PSD já fez, mas eu fixava aqui outra vez, que tem a ver se há resultados no primeiro trimestre do ano, se já há alguns resultados, não sei se já há do segundo trimestre, e qual é o ponto de situação que se espera relativamente até ao fim do ano, e como é que estão as vendas do terceiro em relação ao terceiro trimestre, que é uma época forte, e portanto é importante nós sabermos como é que isso está a acontecer para ver se de facto nós estamos perante uma perspectiva de melhorarmos os resultados. E portanto estas eram as questões que eu gostaria de colocar relativamente às matérias relacionadas com o exercício de 2018 e os prejuízos que foram apresentados. Relativamente aos prémios, bom, a primeira questão é, este processo teve um envolvimento do Estado, um envolvimento direto do Estado, e a primeira pergunta é, o Estado reafirmou e o Governo reafirmou que a TAP, a gestão da TAP, não vai distribuir prémios sem conhecimento do Estado, do acionista, digamos assim. Como é que esse procedimento, como é que isso se vai fazer? Quais são os mecanismos que serão criados para que isso se faça? Também foi informado e vem nos jornais que foi criado um comitê de recursos humanos. A pergunta é qual é a composição desse comitê de recursos humanos, quem faz parte, e se esse comitê já reuniu alguma vez para analisar a situação, se já começou a discutir o plano de atribuição de prémios, tendo em conta que esse é um procedimento de gestão e, portanto, se eles estão a discutir essa matéria, e se haverá prémios mesmo havendo prejuízos. Parece-nos que isso é algo, do nosso ponto de vista, incompatível. Como é que isso poderá eventualmente ser feito? Por outro lado, ainda gostaríamos de saber quem são os trabalhadores elegíveis para a distribuição dos prémios. São todos os trabalhadores, são por classe, enfim, qual é o método que, de alguma maneira, a administração ou este Comitê de Recursos Humanos, não sei agora quem terá essa função no sentido de identificar esta matéria. E por fim, como é que vão regular a atribuição de prémios à Comissão Executiva, a haver, digamos assim, como é que isso será regulado? Parece-me que é também uma nota importante para nós percebermos aquilo que se poderá passar no futuro relativamente a esta matéria. E, portanto, termino a intervenção basicamente tendo estas duas preocupações que acabei de referir. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente da Comissão Executiva.
Obrigado, Sr. Deputado. Começando sobre a falta de pilotos que nós tivemos ano passado, não seria digno se eu não reconhecesse, já reconheci isso, erramos no planeamento de pilotos. Havia uma lacuna, uma falta de aproximadamente 122 pilotos na TAP no começo do ano passado. Como é que a TAP antigamente supria essa falta? Porque sempre houve essa falta. E por que não cancelava-se tantos voos? Porque havia, de certa forma, uma prática entre o grupo de pilotos da TAP e a TAP, onde, como a nossa operação oscila muito, né, no verão tem muitos voos, hoje tem 430 voos, no inverno tem 250 voos. Isso no passado era 150 e 300. Então, dobrava o tamanho da TAP no verão. Então, para não prejudicar os pilotos durante o período de baixa, tinha uma forma de um acordo tácito, né? Não era um acordo explícito, onde durante o verão, de forma legal, cumprindo todos os requisitos, os pilotos tinham uma predisposição para aceitar voos em períodos de folga e férias. Então, a TAP tinha essa prática durante muito tempo e nós não interrompemos essa prática. Essa prática foi utilizada durante o período da greve de zelo e o que era uma falta de 122 pilotos se exponenciou e ficou uma falta muito maior de aproximadamente 200 pilotos. E esse gráfico que é público, então vou mostrar aqui porque está no nosso site, mostra como foi o cancelamento durante aquele período da greve de zelo que durou de março a abril. Isso aqui é o gráfico de cancelamentos e o gráfico de baixo é o gráfico histórico de cancelamentos da TAP em outros períodos. Então, a gente chegou até um mês, 5% de voos cancelados. Isso é uma situação em companhia aérea caótica, que foi o que aconteceu ano passado. Então, muito daquelas despesas extraordinárias de compensação de passageiros ano passado, elas estão relacionadas muito mais aos cancelamentos do que aos atrasos propriamente ditos. Porque quando a gente cancela voo, a gente não só perde receita, porque o passageiro não voou, mas a gente tem um custo grande de pagamento de hotéis, de, enfim. Então, felizmente, esse assunto está resolvido. A gente fez um acordo com o sindicato que agora um piloto chega hoje a ganhar 800 euros, 1.000 euros, se ele está num dia de folga para vir voar. Né? E enquanto a gente não consegue treinar os pilotos, que ainda há 150 pilotos em treinamento dos 300 que a gente contratou ano passado, né? Ninguém acreditava que a gente ia conseguir contratar, a gente contratou. A gente está com esse assunto resolvido de cancelamentos. Hoje, no acumulado do ano, eu vi esse número hoje por coincidência, a gente está só com 0,5% dos voos cancelados. Está com a regularidade, chama regularidade, de 99,5% dos voos. E isso é acima da melhor prática global, acima da média, né? As melhores práticas globais, se eu pegar os 25% das empresas melhores em termos de regularidade, você tem uma média de 99%. A gente está com 99,5% de regularidade e eu estou bastante satisfeito com tudo que nós criamos de acordo e de formação e de treinamento. Então, a situação, felizmente, está resolvida. Tem custado muito. Né? Não é barato, né? Mas a gente acredita que ano que vem, com o quadro de pilotos já totalmente estável, a gente vai precisar fazer menos convites para pilotos voarem em folgas e férias, até do que esse ano já vai ser menos que ano passado, e ano que vem a gente espera que seja ainda menos do que esse ano, porque os pilotos no treinamento já vão estar todo resolvido, mas é um desafio grande. Formar piloto leva praticamente um ano, porque o que parece simples, na verdade, é uma escada, né? Você pega um copiloto, promove o copiloto de 320 a copiloto de 330, o copiloto de 330 vai para comando de 320, então você mexe na cadeia inteira da empresa. É um processo muito longo, que tem que ser feito com muita antecedência. Então, a gente está no caminho certo, mas ainda está com muito custo, porque não se faz isso em 6 meses, um ano, é um trabalho de 2, 3 anos, mas eu tô bastante satisfeito com todo o trabalho que o nosso grupo de treinamento tem feito. O contributo das aeronaves novas é incrível, é uma coisa transformadora para a TAP, isso que me dá confiança no resultado. Esse ano ainda é um ano de transição, porque toda vez que nós trazemos aviões novos, eles ficam num processo que a gente chama de certificação, de colocar o avião, não é certificação, o nome correto é que em inglês é esse, mas é um processo de registro, é registrar o avião para voar no operador. O avião já está certificado, senão não estaria voando, né? Então, o registro leva em torno de 1 mês. É um processo longo e é assim na maior parte do mundo. Aqui, pelo volume que a TAP está tendo, e nós estamos tendo uma contribuição, quero deixar um agradecimento público aqui da ANAC. A ANAC tem feito o possível e o impossível, porque a TAP nunca mais vai receber 30 e poucos aviões em um ano. Então, não há inspetores suficientes. Nossos inspetores aqui em Portugal estão trabalhando de segunda a segunda numa velocidade incrível. E tem durado um pouco mais. Um processo que poderia durar 2 semanas, dura 1 mês. 2 semanas a mais de leasing de avião é uma ineficiência de aproximadamente 400 mil euros por avião. Então, esse ano, a gente vai ter aviões improdutivos ainda. É um ano que o resultado da TAP ainda não vai estar pleno potencial, né? Porque a gente ainda tem muito piloto treinando, que é improdutivo, tem muito avião chegando, muito avião saindo. Então, é um ano... Porque a gente não vai crescer 30 aviões. O líquido de crescimento, eu não me recordo exatamente, mas é menos de 10 de aviões. Então, é um ano de preparação para uma grande expansão de margem, que é a vossa pergunta, ano que vem. Qual que é a expansão de margem? Um 320, eu estou me alongando muito, o 320 é um avião que nos permite expandir o lucro operacional em 8 pontos percentuais, que é muita coisa. E o 330 NEO tem nos permitido expandir em 3 a 4 pontos percentuais. A gente já tem esses números reais da TAP, porque a gente voa para as mesmas rotas um 320 antigo e um 320 novo. Só em queima de combustível no 320 novo é 20% a menos. Então, a gente está bastante convicto. Eu não posso adiantar os resultados, a gente agora é uma empresa com obrigações cotadas no mercado, então peço desculpas por não poder adiantar os resultados, então não posso comentar ainda sobre os resultados. As vendas, o volume de passageiros, vou falar em volume de passageiros transportados no primeiro tri, como os senhores viram, foi um pouco abaixo do que a gente esperava, porque esses dados são públicos, né? Mas a gente está com um ano que eu diria que a expectativa é de ser muito melhor do que o ano passado, mas é um ano ainda de transição, então eu preferia não comentar. Acabou meu tempo, né? Eu queria muito poder... Um segundo. A comissão de RH vai acontecer, já foi aprovada na comissão executiva. Eu propus essa comissão no conselho, porque eu acho que é muito saudável. Todos os conselhos de administração que eu participei tinham uma comissão de recursos humanos justamente para facilitar o processo. Eu acho que é super saudável. Transparência total. Pode não haver prêmios num ano de lucro, porque os prêmios estão associados a contribuições, muito, a grande parte dos prêmios é contribuições individuais de produtividade. Então, o oposto pode acontecer também, tá? A gente pode ter anos que tem lucro e não tem prêmios, tá? Eu já passei por isso na minha carreira e é natural porque não se entrega os resultados previstos. Sobre os prêmios da comissão executiva, não é definido no conselho de administração nem na comissão executiva, há uma comissão de vencimentos independente e eu não posso falar por eles que definem. Agora, não houve prêmio para a comissão executiva e eu tenho aqui uma carta que eu guardei para mim, vou guardar para o resto da vida, que mostra que em nenhum momento a comissão executiva solicitou prêmio para ninguém, como saiu em alguns jornais de uma forma comicamente de fake news, e eu tenho aqui uma carta que depois eu posso passar para o senhor se tiver interesse. Não, isso nunca aconteceu.
Obrigado, Sr. Presidente. Passava agora a palavra ao parlamentar do CDS, Sr. Deputado Helder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. General Donaldo Neves e a equipa que o acompanha. E dizer, Sr. Presidente, nós temos mesmo que lhe fazer perguntas e estamos mesmo à espera que nos possa dar respostas. Eu percebo, porque nós sempre entendemos, o seu antecessor dizia assim, eu só fico na companhia se ela for privada. Ela é privada e, portanto, a gestão é privada, os senhores têm pouco a ver com isso. Mas não é bem assim. Isso era assim no modelo que o governo que eu apoiei pôs em cima da mesa. Era ter apenas 34% e ter a maioria do capital privado. Ora, o governo disse não é assim. O governo trocou para 54%, os senhores de 45% passaram para 61%, nós tínhamos direitos económicos de 18%, o governo entendeu ficar só com direitos económicos de 5% e diz que o que queria fazer era o controle da gestão da TAP. E a partir daí eu tenho que lhe falar em nome do acionista maioritário, que é o Estado, via par pública. E, portanto, o acionista maioritário do Estado fala perante pela voz dos deputados e faz a fiscalização, como fez o Tribunal de Contas, é com base no relatório do Tribunal de Contas que avalia a privatização, que eu estou aqui a fazer perguntas e espero respostas. Sendo certo que eu não vou lhe perguntar sobre as questões políticas. Elas, no fundo, queriam a mesma coisa, preservar a TAP, transformar a TAP numa empresa maior, manter o hub, é igual. O modelo é que é diferente e, portanto, esse modelo faz com que tenha que vir aqui à Comissão Parlamentar para prestar esclarecimentos. E eu tenho que lhe perguntar, quando o Estado diz, bom, nós vamos abdicar de capital, mas vamos reforçar a capacidade de fiscalização e gestão, e por isso nomeia 6 administradores, um deles com direito de veto, quando faz um acordo e diz, bom, nesse acordo nós abdicamos dos direitos económicos, mas nós vamos fazer, estou a citar o que diz o Governo ao Tribunal de Contas, uma monitorização efetiva dos atos de gestão diárias, praticada pela gestão executiva delegada nos privados. Então nós temos que ter uma resposta, porque se é verdade que a aviação civil mudou muito, já desapareceu a minha querida Varig, companhia que eu gostava muito e com quem trabalhei muito, já desapareceu a Alitalia, a Swissair, sempre foi assim. A Organização Mundial de Turismo diz que o mundo vai melhorar em termos de passageiros, vai crescer a cada ano que cresce, os dados estão aí à vista, por isso é que hoje temos Airbus A380 e quase todas as companhias procuram e porventura teremos maiores e, portanto, as oscilações do preço do petróleo também sempre existirem, portanto, nada de novo, não aconteceu nada de novo que não tenha acontecido nos últimos 15 anos. E, por isso, eu tenho que perguntar como é que a TAP tinha no acordo, no plano estratégico, passar de resultados líquidos de 37,15 milhões de negativos em 2017 para 167,76 milhões positivos em 2022, apresenta estes resultados. Como é que tinha previsto lucros de 84,4 milhões em 2018, de 75 milhões em 2019, de mais de 100 milhões a partir de 2020, chega ao prejuízo que apresenta em 2018. Portanto, foi o Governo que se enganou no contrato parasocial e nos acordos que fez e teve boa vontade? Foi o acionista privado que enganou o Governo ou se enganou nas contas? Porque o que diz aqui o relatório do Tribunal de Contas não corresponde àquilo que é a realidade da TAP. Portanto, eu só estou a citar o que vem na instituição que o Parlamento e que o país têm para fiscalizar uma privatização que o Governo diz que é melhor, que manda, que faz monitorização diária.
e também nos capitais próprios, porque a informação que estava é que os capitais próprios deviam ser de 441 milhões negativos, porque, mas estão em 600. E, portanto, eu digo, bom, eu tenho feito um esforço, e faço a messa justiça, para nunca ter intervenções que possam pôr em causa a marca e a boa imagem da TAP. Mas eu não ignoro que no ano passado, BBC, Financial Times, a imprensa internacional, considerava a TAP como a pior em termos de atrasos. Como a pior em termos de qualidade de serviço. E eu já dei explicações sobre os motivos. Sim, constrangimentos no aeroporto da Portela são sabidos, já há um plano com avancinho de três fases de obras, esperemos que o Governo seja nessa matéria minimamente competente e execute, porque estão atrasados todos eles, acho que a primeira fase ainda não começou, houve agora uma pequena alteração, não sei se fecharão a pista 735, se vai fechar ou não, que dará condições de mais estacionamentos, mais taxiway. A verdade é que nada disso está no terreno, também não sabemos se vamos ter um novo aeroporto de Montijo, e portanto, constrangimento do aeroporto existe. Há uma outra razão que não falou, que eu gostava de perguntar qual é o impacto que ela teve nestes resultados, que é boa. Todos nós sabemos, para quem percebe mesmo da aviação civil, se perderem-se lotes, estão perdidos, têm que os utilizar. Eu quero acreditar que a TAP tenha feito um esforço, e aqui porventura teve dores de crescimento, ou teve pelo menos uma atitude responsável, que foi tentar garantir todos os lotes possíveis e imaginários para não os perder no futuro. E eu quero perguntar se isto tem alguma coisa a ver com os cancelamentos de mais de 2.490 voos cancelados. Se é só a greve dizer o que explica ou se também teve essa explicação. Mas mesmo que seja essa explicação, eu pergunto então que ninguém planeou isto. Ninguém previu, já me disse que no combustível foi difícil, quando chegou não estava nada previsto, mas a companhia sabia que slots, abriu mais rotas inclusivamente, eu não questiono nenhuma rotas que a TAP abriu e acho que deve abrir mais. Mas obviamente tudo isto tem que estar previsto e tem que estar, no fundo, explicável e tem que nos dar essa explicação para nós sabermos se aquilo que nos foi vendido pelo Governo, não, nós vamos recuperar 50% da TAP, eu tinha sérias dúvidas, 50%, como é que seria a governance disto, acho que iria haver bloqueio, olhando para o acordo parcial já vi que não há. Porquê? Porque de facto os senhores recuperaram a maioria dos capitais, os funcionários têm 5%, mas a verdade é que o Estado parece que ignora completamente o que se passa na TAP, ao contrário do que nos disse. E mais grave que isso, Sr. Presidente, e por isso é que eu queria ir à questão dos prémios, eu não tenho nada a ver com os prémios, nem quero saber se pagam ou não pagam. Agora, uma companhia que apresenta níveis de qualidade reduzidas, serviços em decadência, prejuízos ao contrário daquilo que está no acordo, pagar prémios, qualquer homem, qualquer bom pater famílias, o homem médio acha estranho, mas deve haver uma explicação. Então pagar a pessoas que estão há 6 meses na companhia, porque se eles são para pagar, a qualidade de serviço prestada por esses funcionários que se reflete na qualidade de serviço da companhia, se calhar até pagou pouco. Mas a verdade é que não se confirma a qualidade de serviço, no aumento da melhoria da qualidade de serviço. Mas depois o tal acionista Estado, que diz que faz uma monitorização diária, que até tem administradores com poder de veto em questões estratégicas, diz à imprensa, houve aqui uma quebra de confiança, isto não volta a acontecer. Sr. Presidente, todos nós que ouvimos a notícia ficamos com a ideia que o senhor tinha de ser posto na rua no dia seguinte. O senhor engenheiro ainda aí está, e está, pelos vistos, bem disposto e com boa saúde. O senhor ministro, há 2 semanas atrás, veio aqui dizer que é inaceitável o que aconteceu. E ainda estava muito indignado. A minha pergunta, porque eu não quero meter naquilo que se passa no Conselho de Administração e na Comissão Executiva, era, Sr. Presidente, tinha a obrigação de avisar o Governo. Em algum momento ficou escrito, ficou, nem que seja por meias palavras, às vezes o português é traiçoeiro, ficou alguém com a percepção que devia ser avisado e não foi. Os senhores não avisaram porque não quiseram. E agora já essa conversa, o que é que faz o administrador nomeado pelo Estado com poderes de veto? Como é que se pagam prémios desta dimensão numa circunstância em que o Estado está a ver os seus direitos económicos e diz o Tribunal de Contas, não sei o que eu digo, que o Estado corre risco e fica com uma exposição às contingências da empresa, como é que o acionista não tem que se preocupar com esse pagamento de prémios? Não está em causa se os prémios são muitos, são poucos, não estão em causa qual vai ser o modelo de decisão. Era só saber se tinha, devia ter avisado, porque por alguma razão é que eu extremei, Sr. Presidente, eu tenho que perceber, eu tive até uma discussão muito acesa com o Sr. Ministro, isso porventura até foi injusto, mas eu tenho que perceber se a indignação do Sr. Ministro faz algum sentido ou foi só mais um fé de ver à socialista. Preciso saber isso. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, para responder.
Obrigado, senhor deputado. A pergunta que o senhor colocou sobre o plano estratégico e os desvios é muito importante. Ela mostra uma máxima, né, do, se eu não me engano, do Eisenhower, né, que os planos são inúteis, né, o que importa é planejar, porque e a realidade é que o contexto mudou muito desde que aquele plano foi feito, né? Houveram coisas que melhoraram, coisas que pioraram. Uma das coisas que mais contribuiu para, tirando os fatores pontuais, né, de custos não recorrentes, porque isso é uma coisa pontual, né, aumento do petróleo acima do previsto e ausência de uma política de proteção. Mas teve uma grande crise no Brasil que não era previsto no momento que foi feito o plano. O Brasil, como os senhores sabem, era 30% da TAP, hoje diminui muito. Felizmente, hoje, nós vamos chegar a 1 milhão de passageiros nos Estados Unidos. Nós tínhamos só 200 mil passageiros nos Estados Unidos antes da privatização. Eram só 2 destinos, hoje nós temos 8 destinos e vamos a 10. Nós tínhamos só 16 frequências semanais, 14, desculpe, e agora nós vamos para 50, já fomos, né, para 56 frequências semanais, diminuindo acentuadamente a dependência do Brasil. Um crescimento muito grande em Portugal, né, nós crescemos na Madeira e nos Açores 500 mil passageiros em 3 anos, em torno de 250 mil passageiros em cada um desses mercados. É um crescimento expressivo. Crescemos 500 mil passageiros em Portugal continental. Então, tiveram coisas que correram melhor do que a gente esperava, mas tiveram coisas que correram muito pior do que a gente esperava. E o Brasil foi uma delas. A dependência do Brasil era aguda na empresa. Nós tivemos ano passado, que foi uma coisa que nós não falamos muito nos resultados, falamos um pouco, não muito, uma perda de quase 100 milhões da receita prevista no Brasil ano passado. Esse ano, no primeiro trimestre, o Brasil ainda está muito difícil, no segundo está melhorando um pouco, e tudo tem a ver com o câmbio. Né? Quando o plano estratégico foi feito, o câmbio no Brasil era totalmente diferente do que é hoje. A economia no Brasil demora para reagir, não está reagindo. O desemprego continua agudo, né? Um desemprego altíssimo. Né? A incerteza política ainda grande, porque as reformas começam a ser aprovadas agora. Então, a realidade é que tiveram coisas que saíram do plano. Outro fator predominante na mudança do plano foi os atrasos da Airbus. Como eu mencionei aqui para o senhor deputado, a gente espera e está observando uma expansão de margem muito grande com os novos aviões, e a Airbus atrasou a entrega dos aviões em torno de 2 anos. Um dos motivos que me levou, deputado, quinta-feira, naquele dia na Airbus, foi justamente assinar o acordo de compensação financeira pelos 2 anos de atraso, que a gente finalmente conseguiu a negociação. Então, o segundo aspecto que atrapalhou muito a execução do nosso plano foi o atraso, e aqui eu não estou colocando culpa na Airbus, tá? Estou só constatando um fato. Isso não permitiu com que a gente iniciasse a operação do 321 Long Range, não permitiu que a gente trouxesse o 320 NEO, que expande a margem, nem o 330 NEO, que atrasou praticamente 2 anos o processo. Então, durante esse período de que o plano foi feito, eu acho que está chegando o tempo da gente repensar o plano estratégico para os próximos 5 anos. Eu acho que é uma discussão que se faz necessária agora, porque tiveram coisas que foram muito melhores, coisas que foram muito piores, e é um plano que tem mais 3 anos, né? Pelo que eu me lembro rapidamente, é um plano que tem mais 3 anos. A gente fez ele a gente, né? Os acionistas fizeram ele por volta de 2015, né? E pronto. Sob a ótica de sob a ótica de objetivos de rentabilidade, é o mesmo plano, né? não houve mudança significativa. A principal mudança depois da privatização, pelo que eu me lembro, foi nas questões de financiamento da dívida. Mas, enfim, esse é o ponto número um. E apesar disso tudo, a gente está pagando a dívida, que essa sim é garantida pelo Estado. Esse ano a gente já pagou mais de 60 milhões de dívida, que é garantida pelo Estado. Então, estamos diminuindo o risco que o Estado tem com a TAP. Esse ano a gente paga 120 milhões, ano que vem mais 120 milhões e alongando o prazo da dívida. O serviço da TAP realmente deixava muito a desejar, ainda tem muito que melhorar. A gente não falava muito isso, mas a TAP na Star Alliance só era melhor do que Air India, né? Isso é uma informação que era guardada a sete chaves, mas a realidade é que a gente conseguia com o serviço que era ruim, não pelos nossos trabalhadores, que fazem um serviço espetacular, mas pelas aeronaves, né? Quando se voava para o Brasil de TAP, o assento não reclinava, não tinha entretenimento a bordo, e isso comprometia muito a qualidade do voo, né? Aviões ainda com aquela fita cassete, né? Fita tape, eu não sei se fala assim aqui, desculpe eu não ter familiaridade com a terminologia, mas o ano passado nós conseguimos dobrar a satisfação do cliente na TAP, passou de aproximadamente 20 pontos para 40 pontos e eu acho que a gente está numa tendência muito boa de satisfação do cliente, apesar dos atrasos. Os atrasos atrapalham muito, mas a gente tem feito muito em todos os indicadores, deputado, todos, handling, manutenção, tripulação, que depende, todos os indicadores que dependem da TAP, a gente melhorou esse ano, quanto o ano passado e quanto o ano anterior, em termos de atraso. Todos. O único indicador que piorou, apesar da TAP estar melhor esse ano do que ano passado, teve um indicador que piorou e está consumindo um pouco do que nós ganhamos, que é os atrasos por conta das restrições da infraestrutura. Esse dado é público e bem conhecido. Então, a gente está numa agenda grande de melhoria de serviço. E eu tenho convicção de que o Estado vai equacionar as questões de infraestrutura e ter um plano de investimento. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas há um consenso. Quando eu estive aqui um ano atrás com os senhores, não havia uma clareza nesse consenso, e eu acho que agora há uma clareza. Os slots, eu já estou acabando o tempo, os slots estão garantidos. A gente não, muito pelo contrário, a gente ganhou slots, a TAP tem ganho slots. A gente tinha uma participação, uma cota de mercado em Lisboa de 34%, a gente agora está com mais de 50% de cota em Lisboa, então estamos conseguindo manter os slots. Os prêmios, nós já reconhecemos e de forma conjunta que houve falha de comunicação, e isso não há mais o que dizer sobre isso. E sobre a relação, é profissional. Nós nos pautamos na Comissão Executiva numa relação estritamente profissional com todas as partes interessadas, né, com o Estado, com os ministros, com a ANAC, com quem nós temos uma relação excepcional, com a NAVE, com os senhores deputados. Então, nós somos uma Comissão Executiva de profissionais e nos pautamos pela relação profissional. E quando eu aceitei vir para a TAP, eu aceitei vir para a TAP já no contexto da governança que foi definida, da privatização que foi definida. Então, eu não vim forçado, eu escolhi vir para cá e aceitei trabalhar como presidente da Comissão Executiva de uma empresa que tem a governança que tem. E a minha obrigação como presidente da Comissão Executiva é fazê-la funcionar da melhor forma possível. E acredito que a gente vai chegar lá.
Obrigado, Sr. Presidente. Passo a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista, Sr. Deputado Duarte Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Engenheiro Atuno Aldo Neves e os demais membros da Comissão Executiva da TAP. Nós estamos aqui hoje, sobretudo por causa dos resultados líquidos da TAP, dos 118 milhões de euros de prejuízo, que... Enfim, foi o resultado pior dos últimos 10 anos. O segundo pior dos últimos 10 anos, portanto, entre os dois piores dos últimos 10 anos. E a pergunta que não é uma pergunta dirigida a si em específico, mas é uma pergunta que deixamos no ar, é o que seria um resultado destes se a TAP fosse 100% pública? O que seria também uma dívida que é superior hoje à de 2015? Como é que seria encarada isso por aqueles que defendiam a privatização da TAP? E quando a TAP era totalmente pública, nós sublinhávamos que a riqueza da TAP, que a TAP cria para o país, vai muito para além dos resultados líquidos. E continuamos a dizer isso agora. São os 700 milhões de euros pagos em salários, são os 400 milhões de euros pagos em impostos, são os 100 milhões de euros em contribuições para a segurança social. As próprias vendas da TAP é assinalável em 2018, os 3,2 mil milhões de euros, assim como era assinalável em 2014, os 2,7 mil milhões de euros em vendas, e que se traduzem depois em dinamização da economia, em turismo e tudo mais. Portanto, nós valorizamos esses outros valores e essa outra riqueza que a TAP traz ao país, mas valorizamos agora como valorizávamos quando a TAP era 100% pública. E o que acontece muitas vezes é que só se valoriza num quadro e não no quadro anterior em que a TAP era 100% pública e em que esses outros elementos de riqueza para o país eram totalmente desvalorizados por quem defendia a privatização. O PCP continua a defender que a TAP deve ser 100% pública. Não acompanhamos a opção do governo PS de só recuperar 50% do capital e entregar a gestão aos sócios minoritários. Nos últimos 4 anos, criticámos o governo sempre que se afastou da gestão e valorizámos quando a sua intervenção ajudou a travar os planos mais graves dos sócios minoritários. Nomeadamente, registamos como positivo que se tenha parado ações que estavam previstas, como o Project Rise 2015, que foi travado, a alienação dos terrenos do reduto da TAP, a destruição da SPDH, o ataque à contratação coletiva, a desvalorização da manutenção e engenharia Portugal e o encerramento dos call centers. Mas queríamos aproveitar a sua presença aqui nesta comissão para colocar questões que continuam hoje a preocupar-nos. Desde logo, o excesso de subcontratações e alugueres e a própria subcontratação da operação da ponte aérea. São medidas que, além de degradar a qualidade do emprego criado pela TAP, degradam a imagem da TAP e criam problemas de segurança. A administração da TAP deveria estar particularmente alerta para a constatação de sobrecarga de trabalho imposto na White, claramente identificado no incidente de 22 de outubro de 2016 pelo relatório da CPIAF, que denotou claramente essa sobrecarga de trabalho, denotando que havia trabalhadores que estavam a fazer a sexta travessia, a sexta viagem no mesmo dia, e que isso foi um dos fatores que levou a esse incidente. Depois da falta de trabalhadores ter contribuído para os problemas do ano passado, a TAP está finalmente a aumentar os seus quadros de pessoal e operacional, mas esse aumento deveria ser planeado para acabar com a subcontratação operacional, colocando o serviço da TAP a ser prestado por trabalhadores da TAP com os direitos, as remunerações e a segurança que a TAP sempre garantiu. E consideramos que a opção que deve ser tomada é a de valorização dos trabalhadores da TAP, não só dos salários, dos seus direitos, e não prémios discricionários e entregues apenas a um conjunto restrito de funcionários. Pensamos que se havia essa disponibilidade, ela devia ser canalizada, sim, para a valorização de todos os trabalhadores da TAP, dos seus salários base e dos seus direitos. Outra questão atual que nos preocupa é o arrastamento do processo dos A330neo, já foi aqui referido na audição. Está-se a deixar arrastar um problema potencialmente perigoso para os tripulantes e para os passageiros e que acaba por prejudicar toda a imagem da TAP, e isso ficou evidente nas últimas semanas. É necessária a intervenção de entidades externas credíveis e a adoção de medidas rápidas relativamente a esta matéria. Por fim, a TAP continua a enterrar milhões de euros na manutenção Brasil, mais de 50 milhões em 2018. O conjunto dos prejuízos da TAP nos últimos 10 anos são quase similares ao que foi obrigada a enterrar nesta aventura. A questão que queríamos colocar é se a administração da TAP já percebeu quem ganhou com tudo o que a TAP perdeu na aventura da ex-VEM, ou agora chamada Manutenção Brasil. Já perceberam quem é que ganhou com esta operação? Porque nós não percebemos, mas vamos percebendo que alguém ganhou, e muito, com esta operação. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente da Comissão Executiva.
Sr. Deputado, obrigado. Eu fico muito feliz de ouvir o comentário do senhor, de reconhecer que os resultados de qualquer empresa, seja uma empresa estatal, seja uma empresa privada, vai além do lucro líquido apurado no ano. Fico muito feliz de ouvir que geração de emprego, atração de turismo é um tema importante. E nessa métrica, a privatização tem sido um sucesso retumbante, tem sido um sucesso extraordinário. A TAP tinha, durante muitos anos, só 70 e poucos aviões. Agora tem 100 em menos de 3 anos. A TAP cresce hoje, deputado, mais do que o dobro da média das companhias europeias. E não crescia nada, absolutamente nada, enquanto estava sobre um outro modelo de operação. Então, nas métricas que o senhor definiu, nós geramos, desde a privatização, 2.170 empregos aqui em Portugal. 2.170. A TAP passou décadas com um quadro estagnado de 8 mil trabalhadores. Sobre valorização de pessoal, nunca se valorizou tanto pessoal na história da TAP. As carreiras de todos os trabalhadores da TAP estavam congeladas, deputado, congeladas. As anuidades congeladas. Depois da privatização, já foi investido mais de 50 milhões de euros em pagar por descongelamento das carreiras, descongelamento das anuidades de todos os grupos. Então, para mim, na métrica que o senhor definiu, para nós da Comissão Executiva, para os acionistas, o sucesso é retumbante. O modelo que está implantado, independente de visões políticas, em termos de resultado, entrega o que nunca foi entregue antes. A folha de pagamento da TAP, deputado, esse ano vai ser 900 milhões de euros, não é 700, deputado. 700 foi há 2 anos atrás. 900 milhões de euros, deputado. Ano passado, nós contratamos o equivalente a 40 milhões de euros em salários. Isso tudo com o modelo atual. Se o modelo é bom, ruim, a questão política eu deixo para os senhores. Mas a realidade é que, nas métricas que o senhor definiu, a gente gerou emprego, call center da TAP praticamente duplicou de tamanho. Todas as iniciativas do projeto RISE estão em implementação. Essa visão de que o projeto RISE, que não era da minha gestão, foi parada, simplesmente, eu não sei quem passou para o senhor, mas eu peço desculpas, não está correta. Estão em implementação as iniciativas do projeto RISE. Os terrenos da TAP nunca se esteve em questão alienação. Há um processo em discussão de revitalização daquela área, que é super mal aproveitada. A desvalorização da manutenção e engenharia de Portugal, eu não desconheço. O que eu vejo é uma valorização. Nós contratamos tantos mecânicos aqui em Portugal que faltou mecânico em Portugal e nós tivemos que importar mecânicos do Brasil, porque falam a língua, porque faltam mecânicos aqui em Portugal. Nós estamos agora investindo em dobrar a capacidade da oficina de motores, dobrar a capacidade da oficina de motores. Acabamos de contratar a empresa para fazer o projeto para dobrar o hangar. Eu gostaria, deputado, de apoio dos trabalhadores da TAP e dos sindicatos para trabalhar em 7 dias por semana na manutenção, para valorizar os trabalhadores e poder trazer mais aviões para fazer manutenção aqui. Mas eu não consigo. Então, a valorização da manutenção aqui é total e absoluta. Nós vendemos ano passado, deputado, ano passado nós fizemos em manutenção de motores um dado histórico na TAP, 180 milhões de euros em manutenção de motores. A TAP ano passado, deputado, foi a maior importadora de Portugal pelas peças que traz e agrega valor para exportação de serviços de manutenção. Então, as colocações, desculpe com toda a franqueza, que o senhor trouxe e que são a visão, não é a visão da TAP que eu estou lá e que nós observamos. O impacto para o país é extraordinário. É um impacto extraordinário, milhões de turistas vindo para o país. Cada avião que nós trazemos são 750 empregos, deputado. 750 empregos. A privatização aumentou de 77 aviões para 100 aviões e vai ter 105 agora. Eu desafio qualquer tipo de comparação dos 10 anos da TAP antes da privatização, em termos de impacto na métrica que o senhor tem, e que eu acho que está muito correta, concordo plenamente, com o impacto dos últimos 3, 4 anos de privatização. É uma questão de muito objetiva e não há discussão. Eu fico muito feliz de ter a oportunidade de falar sobre isso e agradeço. A ponte aérea, deputado, não é feito mais com os ATRs da White. A informação também está, desculpe, está desatualizada. A ponte aérea agora é a jato, com os aviões da PGA e com os aviões da TAP. Não está concessionada a White, não é uma concessão. A White presta serviços para a TAP, hoje com 4 aviões voando, de um total de 100 aviões que a TAP tem. É uma operação temporária de ATR, que tem uma missão definida e não faz nenhum sentido uma empresa aérea do nosso tamanho ter 4 aviões de ATR operando. Isso é prática mundial. Se a gente fosse ao... Aliás, a TAP sempre, mesmo como empresa do Estado, contratou a White para fazer operações. Aliás, a White era da TAP, deputado. E a TAP, como empresa do Estado, vendeu a White. É o contrário, percebe? A gente já encontrou esse modelo de operação da White com a TAP. A gente simplesmente ajustou o modelo e não tem nada de novo nisso. Então, eu não consigo perceber a questão. Sobre eu não vou ter tempo para falar dos 330 anel, eu espero ter essa oportunidade para falar depois, porque essa é uma explicação que é muito importante e precisa ser dada. Deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui, o resultado para o país. Eu acho que não, acho que eu terminei. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Passaria agora a palavra ao grupo parlamentar do PSD para a segunda volta. 5 minutos, resposta conjunta. Sr. Deputado Paulo Neves, 5 minutos com resposta conjunta. Pedi ao cumprimento, obviamente, dos tempos, está bem?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo e cumprimentar naturalmente todos os colegas. Cumprimentar o Sr. António Aldo Neves. Seja bem-vindo finalmente a esta comissão, depois de tanta dificuldade de agenda, mas mesmo na reta final ainda temos a oportunidade de o receber aqui nesta comissão. Vou-lhe já esclarecer que não vou falar só sobre o tema da gestão. Eu podia resumir, aliás, que o Partido Social Democrata e o meu colega, quando fez a intervenção inicial, já o disse, nós acompanhamos com uma enorme decepção a sua gestão, como deve imaginar, mas penso que isso também não lhe surpreende, porque aquilo que o senhor traz aqui é um prejuízo, e foi chamado, aliás, pelos meus colegas do Bloco de Esquerda, é um prejuízo de 118 milhões de euros. Portanto, como deve imaginar, isso é de uma enorme decepção para nós, porque tínhamos expectativas que o que o senhor tinha prometido, que vinha a trazer bons resultados para a companhia, e pior do que esta desgraça, penso que não era fácil. Mas além de estarmos decepcionados consigo, estamos preocupados, porque afinal de contas estamos a falar de uma companhia que tem uma importância extraordinária para Portugal e que está entregue agora a uma gestão que os últimos números são estes, 118 milhões de euros. Portanto, eu não vou fazer qualquer tipo de avaliação à sua gestão, como deve imaginar, que basta este número que a gente já percebe. Mas vou-lhe falar de outra coisa. Eu queria saber, a Madeira deu lucro ou não deu lucro? É porque a conclusão que nós estamos a chegar é que a região autónoma da Madeira, para si, é um porquinho mielheiro, que dali vem sempre dinheiro. Eu não o vou acusar de nada, posso lhe garantir, na última vez que o senhor António Aldo Neves esteve cá, eu fiz algumas acusações, sempre com muito boa educação, mas fiz-lhe algumas acusações. Não vou fazer nenhuma, até pelo seguinte, tudo aquilo que o senhor faz é que o Estado o deixa fazer. Portanto, a grande crítica que o Partido Social Democrata faz, sejam os 118 milhões, seja a distribuição dos prémios, que nem vale a pena nós entrarmos por aí, seja os preços que leva para a Madeira, o senhor só faz porque o governo deixa. Porque quem devia demandar, de facto, na TAP, demite-se de mandar, que é o governo da República, que quis fazer uma reversão da privatização porque justificou que era uma empresa estratégica para o país, era uma empresa estratégica para as comunidades, era uma empresa estratégica, imagine-se, na altura o que diziam, para as regiões autónomas, por isso tinha que ter maioria do capital do Estado. Mas, entretanto, demitiu-se, foi-se tudo embora, porque se nós falamos da operacionalidade da empresa, que foi o que, aliás, o próprio do senhor António Aldo Neves reconheceu que tiveram prejuízos terríveis devido aos atrasos, mas quando nós levantámos esta questão, o governo disse, isso não é connosco, isso é uma questão operacional, portanto é com o senhor António Aldo. Quando nós falamos do preço das viagens absolutamente inacreditáveis para a região autónoma da Madeira, o governo também diz, isso não é culpa nossa, isso é com o senhor António Aldo. Como eu tenho aqui o senhor António Aldo, é assim que eu vou perguntar, mas já lhe digo à partida, o senhor só faz porque o governo deixa que faça, porque o governo não ocupa o lugar que devia de ocupar, que é o maior acionista, e devia de pôr um ponto final a esta vergonha dos preços para a Madeira. Mas volto-lhe a fazer esta pergunta, porque é isso que me interessa saber. A Madeira contribui para o prejuízo
ou pelo contrário, o porquinho, o mielheiro da Madeira serviu ou não serviu até para atenuar a desgraça dos resultados da TAP. Eu quero lhe dizer que nós continuamos muito decepcionados na Madeira consigo. E com toda a sinceridade lhe digo, porque o senhor não corrige a trajetória. O senhor continua a levar preços absolutamente inaceitáveis. E eu quero lhe dizer uma coisa, o Partido Social Democrata começava a fazer parte do governo com o PP quando nós decidimos privatizar a companhia. Mas nós somos pelo mercado, não somos pela lei da selva. E eu já lhe disse e vou repetir, aquilo que se passa na TAP não é a lei do mercado, é a lei da selva. Porque levar 500 euros... numa viagem de uma hora e meia para lá e uma hora e meia para cá, não tem outra palavra, senão essa. Agora também lhe digo, o senhor para nós está amnistiado, porque o grande responsável é o Partido Socialista e o Governo da República que não o põe no lugar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Pereira.
Muito obrigado, Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de fazer aqui algumas... fazer uma pergunta, basicamente, na sequência até da intervenção do deputado Paulo Neves, mas eu gostava primeiro de dizer ao senhor Presidente e comentar ao senhor Presidente da Comissão Executiva. Desculpe. É que de repente fiquei a falar sozinho, não estava muito confortável com o assunto. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo Rios. Eu sei que tu nunca me decepcionas, vá. Nunca me decepcionas. Bom. Estava eu a dizer, Sr. Presidente, que eu queria basicamente fazer também um comentário, porque nós, eu acho que nós já tivemos uma primeira ronda, sobretudo para avaliar aquilo que é o exercício de 2018 e os resultados do exercício de 2018, e todas as bancadas parlamentares, incluindo o PSD, fez um esforço grande para, de alguma forma, questionar e poder ter todos os dados, todos os argumentos para poder justificar o que é que se passou para que o resultado tivesse sido aquele que aconteceu e que naturalmente nós gostaríamos que fosse melhor. Mas, enfim, o Sr. Deputado Paulo Neves começa a sua intervenção a dizer que afinal não tem nenhuma pergunta para fazer sobre isso, que afinal quem se demite de fazer o que quer que seja é o Governo, mas quem se demitiu de fazer perguntas foi o Sr. Deputado Paulo Neves e resolveu fazer um conjunto de proclamações super adjetivadas sobre esta situação. E eu acho que isso não acrescenta. Já vamos a isso. Eu acho que isso não acrescenta ao debate, Sr. Deputado. É só isso que eu queria dizer. Eu acho que nós.
Sr. Deputado, não vamos entrar em diálogo. Deixem o Sr. Deputado Carlos Pereira poder formular as suas questões. Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu só queria dizer ao Sr. Deputado Paulo Neves que ele iniciou a intervenção a dizer que tinha muita vontade que o Sr. Presidente da Comissão Executiva estivesse cá. O Sr. Presidente da Comissão Executiva está cá e o Sr. Deputado Paulo Neves não faz perguntas, faz proclamações adjetivadas, acho que é um desperdício. Mas isso é da responsabilidade do PSD e do Sr. Deputado Paulo Neves. Queria pegar, de facto, no caso da Madeira. É para nós, obviamente, um caso que é relevante e é importante. Há qualquer coisa que nos preocupa realmente com o que se passa na região. Nós temos um sistema de mobilidade que foi, aliás, criado pelo governo do PSD, em articulação com o governo regional da Madeira. Esse sistema de mobilidade melhorou a mobilidade na Madeira, mas trouxe outros obstáculos e outros problemas que nos estão a preocupar. E uma das questões que tem preocupado bastante tem sido, naturalmente, o valor das viagens. O valor das viagens é elevado. Nós temos que reconhecer isso, o valor das viagens é elevado. E a mim, que vi recentemente o senhor Dr. Frasquilho, chairman da TAP, dizer basicamente que, sobre a Madeira, que a formação dos preços é feita em concorrência e aquele é o preço que existe. Ora, eu não sei se o Dr. Frasquilho é economista ou não, mas o que sim, mas aquela estrutura de mercado não é uma estrutura de concorrência. Aquilo é quanto muito um duopólio e mesmo assim, tendo em conta aquilo que se passa com o Exigeta, aquilo é mais um próximo de monopólio do que duopólio. Portanto, esta parece uma situação evidente. Agora, a nossa questão e a questão de quem vive na Madeira é compreender como é que nós temos um sistema de mobilidade com subsídio, com muito dinheiro do Estado, naturalmente, e há muito dinheiro do Estado envolvido. Nós estamos a falar de 70 milhões de euros se considerarmos as duas regiões, mas são 35 milhões de euros a Madeira. E aquilo que parece a quem está por fora a olhar para a situação é que o dinheiro entregue pelo Estado para esta situação não favorece os madeirenses na redução dos custos das passagens, mas de alguma forma beneficia as companhias aéreas que viajam para a Madeira, neste caso a TAP, mas também a EasyJet. E portanto isto é um problema que tem que ser resolvido. Naturalmente que nós gostávamos que a companhia, neste momento que tem obviamente participação pública, tivesse essa matéria em atenção e pudesse de alguma forma garantir que a procura grande que existe pela linha da Madeira pudesse fazer aquilo que para nós é muito importante, que é reduzir preços e poder ter preços mais estáveis. E, portanto, a pergunta que eu queria fazer, para acabar o meu tempo, a pergunta que eu queria fazer sobre isto é: qual é a interpretação que faz sobre a questão da Madeira? Nós já ouvimos várias vezes, o Sr. Presidente já esteve inclusive na Assembleia Legislativa da Autónoma da Madeira, as explicações não foram totalmente satisfatórias, nós continuamos com a questão em cima da mesa para resolver, há aqui uma aprovação de um novo modelo, mas há aqui de facto uma situação que para nós é muito importante, que é o modelo tal como está não tem trazido as vantagens que nós gostaríamos, mas mesmo assim é muito caro para o Estado. É um modelo caro, é um modelo que transfere muito dinheiro, mas que o dinheiro não é transferido diretamente para os passageiros da Madeira, que obviamente deviam ver as suas passagens baixarem, mas não veem aumentar. Portanto, eu queria basicamente a sua opinião sobre isso. Acho que é um tema importante, será atual, é atual e provavelmente terá mais desenvolvimentos no futuro. Muito obrigado, Sr.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Engenheiro António Aldo Neves, as suas respostas aos vários grupos parlamentares indiciam que o senhor não está muito preocupado com a operação de reprivatização que este governo desenvolveu para obter 50% do capital da empresa, que tinha como objetivo central o controle estratégico da empresa. O objetivo central do governo, quando voltou a ter 50% do capital da empresa, não era controlar ou intervir sobre a gestão cotidiana, era intervir sobre a estratégia da empresa. E para isso, o instrumento primordial para exercer esse controle estratégico chama-se plano estratégico da empresa. Plano estratégico da empresa. O senhor assinou o plano estratégico da empresa que é entre 2016 e 2020. O senhor assinou ou não assinou? Porque dá a ideia que o senhor chegou cá e, havendo plano estratégico ou não havendo, isso é um bocadinho igual ao litro. Desculpe lá a expressão que o senhor usa aqui um bocadinho em Portugal. É igual ao litro. Porque os objetivos de gestão que o senhor enunciou não estão de acordo com o plano estratégico que eu tenho aqui à minha frente. Olha, o plano estratégico que eu tinha aqui à minha frente diz que o break-even não se atinge em 2019, mas atinge-se em 2021. O plano estratégico que o senhor assinou, o plano estratégico da empresa, diz que em 2018 devia haver 84 milhões de euros de lucro. Mas em 2019 devia haver 74 milhões, em 2020 133 milhões, etc. Portanto, o senhor engenheiro dá-nos aqui informações sobre objetivos de gestão que estão a ser desenvolvidos que não casam com o plano estratégico e com as auditorias que foram feitas, nomeadamente pelo Tribunal de Contas, e que nos transmitem a nós uma fotografia da evolução da empresa que não está nada de acordo com aquilo que o senhor engenheiro diz. O senhor engenheiro diz que a TAP tem 100 aviões. No relatório de contas de 2018, diz que em 31 de dezembro de 2018, a TAP tinha 96 aviões. O que é que se passou? É o relatório de contas de 2018, nós estamos em 2019. O senhor diz que tem 100 aviões e que tinha 77. Mas o relatório de contas da sua gestão, 2018, diz que em 31 de dezembro de 2018, a empresa apresentava 96 aeronaves. Está errado o relatório? Ou isto é também só... Não, desculpe, 31 de dezembro está aqui o relatório assinado por si. Esse relatório diz que tem 96 aeronaves. O senhor engenheiro diz que tem 100 e nunca teve 100 aeronaves. Ah, ok. Tem 100 hoje em relação a 2018, 31 de dezembro de 2018 tem mais 4. Não é assim uma grande espingarda, desculpe o termo. Agora, aquilo que o senhor engenheiro... O que o Sr. Engenheiro tem que explicar é por que razão é que no relatório de contas que aqui está e que reflete a atividade da empresa, aquilo que se dá em termos de estratégia do plano, que está referido na página 10 deste relatório de contas, na página 10 deste relatório de contas, não diz aquilo que o Sr. Engenheiro disse aqui na audição, que é o plano estratégico que tem que ser revisto porque está todo desatualizado. Então, se está todo desatualizado, como é que o relatório de contas da empresa não refere uma linha em relação à desatualização do plano estratégico? Portanto, há aqui qualquer coisa que não bate bem, Sr. Engenheiro. E o Sr. Engenheiro tem um estilo de governação, e não ponho em causa, mas o Sr. Engenheiro tem que perceber uma coisa. O Sr. Engenheiro faz a gestão de uma empresa, 50% do capital da empresa é do Estado. 50% é controlada por nós. E nós temos de saber aqui que aquilo que o Sr. Engenheiro diz em relação à política de prémios tem que passar aqui para a discussão da Assembleia da República. O Sr. Engenheiro não tem autonomia para dizer eu faço uma política de prémios que é independente da gestão da empresa ter prejuízo ou lucro. Não, Sr. Engenheiro. Não é independente, porque se uma empresa tem prejuízo, a responsabilidade pela distribuição da política de prémios não é só assim, mas é também à tutela, isto é, ao ministro. O ministro tem que responder como é que aceita que há uma empresa que é tutelada pelo governo em 50% do capital e que admite que a gestão da empresa diga a gente faz uma política de prémios porque sempre houve distribuição de prémios. Pode ter havido na empresa que o senhor engenheiro veio. Tudo bem, eu não discuto as empresas quando o Sr. Engenheiro está. Mas aqui, para negociar uma política de prémios, Sr. Engenheiro, tem que passar por sindicatos. Sabe que há contratação coletiva. As contratações coletivas servem para negociar políticas de prémios também. Não é por alta recriação ou por sua invenção que faz uma política de prémios como se lhe apetece e como desprezando as... Vou já terminar, Sr. Presidente. As políticas de prémios são políticas de gestão de recursos humanos que são definidas em Portugal através de instrumentos de regulação de contratação coletiva e também tem intervenção da Comissão de Trabalhadores. Também deve ser ouvida sobre essa política de gestão. Porquê? Porque a Comissão de Trabalhadores, à face da lei, tem intervenção sobre o modelo de gestão da empresa em cada momento. Portanto, tem que ser respondida, tem que dar resposta às Comissões de Trabalhadores sobre estas políticas de gestão. Portanto, as políticas de gestão, Sr. Engenheiro, peço-lhe desculpa de regressar ao tema, as políticas de gestão são matéria para ser discutida aqui na Assembleia, é matéria para ser discutida com os sindicatos, e se os sindicatos não querem a política de prémios que o Sr. Engenheiro propõe, lamento, obrigado, mas tem que se haver com os sindicatos para que a gestão de recursos humanos da empresa seja conforme aquilo que está acordado com os sindicatos.
Obrigado, Amaral.
Muito obrigado. Permita-me tentar falar para o futuro. Já percebi que não vamos conseguir muito mais informação sobre o que aconteceu, e o que aconteceu para nós é suficientemente grave, mas do que aconteceu retiro duas coisas. A primeira é que os senhores não estão a cumprir com o plano que assumiram com o Governo. E quem o diz, digo eu, diz a realidade e diz o Tribunal de Contas. Esta avaliação que o Tribunal de Contas faz é de 7 de junho de 2018. E é preocupante, porque o que diz o Tribunal de Contas, para além de falar na carta de conforto para garantir a dívida financeira, para além de falar até no direito potestativo de compra de participações da Atlantic Gateway, para além de dizer que com a recompra o Estado recuperou o controlo estratégico, e não parece que o Estado controle quer que seja, que dizer que com a participação de acionistas considerada indispensável, o Estado assumiu maiores responsabilidades na capitalização e no financiamento da empresa. Portanto, eu não posso sair daqui, e também acho que não fica bem ao Presidente da Comissão Executiva desvalorizar o acordo. Bom, está desatualizado, isto tudo. Enfim, foi só... É uma coisa para fazer de contas. Não, é exatamente aí que nós temos que trabalhar, e avaliar e atuar. E, portanto, se os senhores não estão a cumprir com o Estado, o contrato parcial prevê consequências para isso. E elas são pesadas para o acionista privado. Se o Estado não está a conseguir controlar, vai ter que haver consequências para o Estado, mas aí é o papel do Parlamento e o que estamos aqui a fazer, já não é tanto com Vossa Excelência. E por isso eu queria lhe perguntar, se ele está desatualizado, já está a ser revisto? Está a ser revisto para quando e em que termos? Pergunta simples, está a ser revisto, está a ser atualizado, em que termos, em que sentidos? Porque no Tribunal de Contas é muito fácil, se for aqui ao quadro, como aparece
Na página 30, eu tenho os ativos, as previsões até 2022, os passivos e os capitais próprios. Falhem rotundamente naquilo que está aqui. Portanto, tem que me dizer, olha, nós já estamos a trabalhar, furto das contingências, das circunstâncias, alterações supervenientes da lida, do mercado, whatever. Mas nós estamos hoje a trabalhar num novo plano. Sobre os prémios, não pode resumir, houve uma falha de comunicação. Ok, vou dar de barato que houve uma falha de comunicação. Mas eles têm que ser explicados. Eu não vejo qual é o problema de explicar. Na economia normal, nas empresas, pagam-se prémios. E é uma estratégia de gestão como outro, é um instrumento de gestão como outro qualquer. Eu só não percebo a indignação do governo e a falta de explicação. E, portanto, eu quero perguntar se esse mecanismo que encontraram agora, porque eu quero saber se para o ano vamos ter esse problema. E se vamos ter, portanto, eu quero saber quais são os critérios que estão definidos. Para quem, em que circunstâncias, em que setores. Que me parece pouco crível que alguém que seja responsável por um setor como a pontualidade ou como a gestão de slots ou, aí está a ganhar, ou num setor qualquer que não consiga atingir os objetivos, no fim acaba por ganhar prémios. Não parece normal, mas é possível. Não. Também quero saber qual é a real dívida da companhia neste momento. Ou quais são os resultados? A pergunta foi-lhe feita logo no início. Primeiro semestre de 2019, qual é as circunstâncias? O que é que podemos dizer? O que é que melhorou? Mas eu gostava de saber qual é a dívida. E gostava também de dizer se foram criados mecanismos, como o Estado delega a sua comissão, na Comissão Executiva aos privados, o Estado não tem nenhum administrador, se foram criados mecanismos de comunicação para corrigir a tal falha de comunicação que me diz que existiu. Como é que vai ser daqui para o futuro? Há deveres de informação, em que áreas é que há deveres de informação, há trocas, porque eu tenho que, Sr. Presidente, eu tenho que tirar consequências daquilo que foi o cerne. Eu nem estou sequer a fazer a avaliação da recompra e da reprivatização, se ela é boa ou má. Devo dizer que, como dizia há bocado, tem coisas boas e tem coisas más, não é isso. Eu quero é saber se o Governo, na parte que toca à parte pública aos portugueses, está a cumprir bem o seu papel. Mas também quero saber, também não pode ser a lei da selva, se os privados estão a cumprir para com a parte pública, com o Governo, para com os portugueses, aquilo que lhes compete. No final, o que é que eu quero? A TAP que Vossa Excelência também quer. Mais slots, mais linhas, mais passageiros, um hub de Lisboa mais forte, uma presença internacional da marca TAP maior e maior satisfação dos passageiros. Não parece que isto esteja a acontecer e, portanto, perdemos uma boa oportunidade hoje. Eu não queria perder essa oportunidade. Para quê? Porque, no fundo, saímos daqui todos com a melhor imagem da TAP, ganhamos todos, ganha a Vossa Excelência também. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Alves.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Engenheiro, quando nós colocámos a questão da riqueza extraordinária que a TAP traz ao país, e é verdade, aquilo que nós queremos aqui destacar é que essa realidade já estava presente também num período em que a TAP foi 100% pública. Os 3,2 mil milhões de euros em vendas em 2018 é muito bom, mas também era muito bom os 2,7 mil milhões de euros em vendas em 2014. E na altura era desvalorizado completamente estes valores por parte de quem defendia a privatização da TAP. E aquilo, a única coisa que se falava na altura era do resultado líquido. A única coisa que interessava na TAP era o resultado líquido. Ora, quando nós temos hoje um resultado líquido, que afinal em 2018 é de 118 milhões de euros negativos, o segundo pior da década, quando temos a dívida líquida remunerada de 888 milhões superior a 2017, a 2016 e a 2015, 888 pelo menos, é o valor que eu tenho aqui. Quando vemos esta realidade, já interessa os outros dados que nós sempre valorizámos, continuamos a valorizar agora como valorizávamos quando a TAP era 100% pública, porque consideramos que é uma empresa estratégica para o país e que tem uma função tão importante que não pode deixar de ser uma empresa 100% pública. E depois, quando se faz uma comparação com os anos 2011-2015, não sei se podemos fazer perfeitamente essa comparação, porque estamos a falar de uma altura em que a TAP estava a ser sabotada para a sua privatização. E, portanto, aí, quando fazemos essa comparação, é preciso ter algum cuidado. Quanto à ponte aérea e à subcontratação da White, eu referi uma questão em concreto que tem a ver com o incidente de 22 de outubro de 2016 e com o relatório do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes em Aeronaves sobre esse incidente, que releva claramente a questão da sobrecarga da sobrecarga dos trabalhadores nesta ponte aérea. Sexto voo no mesmo dia, estava aquele trabalhador, um dos trabalhadores, pelo menos, o sexto voo no mesmo dia. E, portanto, a minha questão que eu coloquei na primeira ronda e que não foi respondida é se a TAP está alerta para esta questão, para a questão da sobrecarga dos trabalhadores. E eu pareceu-me ouvir, não sei se foi algum engano meu, que o seu projeto é que os trabalhadores trabalhem 7 dias por semana. Pareceu-me ouvir que, estava, que queria negociar, queria que se trabalhasse 7 dias por semana na TAP. E também sobre essa matéria, sobre não só a matéria de sobrecarga, como a matéria salarial e dos direitos dos trabalhadores, é importante o respeito pela contratação coletiva. E portanto, as opções de prémios discricionários, se havia uma verba para esses valores, ela devia ter sido alocada aos salários dos trabalhadores. Perguntas que não foram respondidas ainda na primeira ronda. A situação dos A330 NEO, situação que está a prejudicar a imagem da TAP e que põe em causa a segurança das tripulações e dos passageiros. Queria ouvir uma resposta da sua parte. Qual é o plano que tem relativamente a essas aeronaves e aos problemas que têm sido públicos? E há a questão do dinheiro que a TAP continua a enterrar na manutenção Brasil. 50 milhões de euros só em 2018. 50 milhões de euros. Isso já se percebeu quem é que ganhou com esta operação da ex-VEM, atualmente manutenção Brasil. Se já percebeu isso, está desde que está nessas funções, se já percebeu exatamente quem é que ganha com aquela operação, porque aquilo que vemos é que todos os anos são prejuízos atrás de prejuízos da manutenção Brasil, algo que poderia estar a ser feito pela manutenção em Portugal. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Presidente da Comissão Executiva.
Eu vou começar rapidamente falando da questão do plano estratégico, para deixar bem claro aqui a minha posição sobre o plano estratégico. Em nenhum momento, e se pareceu isso, perdoem o meu português brasileiro, eu quis desvalorizar o plano estratégico, muito pelo contrário. O plano estratégico ele é um guia fundamental, definido pelos acionistas, né, para guiar o trabalho do Conselho de Administração e o trabalho da Comissão Executiva. O que eu me referi é que durante a execução do plano estratégico aconteceram coisas que foram melhores e coisas que foram piores. Citei o exemplo do Brasil como uma coisa que foi pior no que diz respeito à lucratividade e citei o exemplo do atraso das entregas da Airbus. Então, em nenhum momento eu desvalorizei o plano estratégico, eu estava simplesmente explicando a pergunta dos senhores relacionada aos desvios. O plano estratégico é fundamental. E o que eu disse não é que o plano estratégico não importa ou que tem que ser revisado. O que eu disse é o plano estratégico tem um prazo e precisa começar o exercício de construção de um plano estratégico para os próximos anos, para poder guiar os trabalhos da gente. E é muito importante perceber que dentro do plano estratégico tem diversas obrigações que estão sendo cumpridas pela gestão, nomeadamente o endividamento. O endividamento da TAP está rigorosamente sendo cumprido e está previsto no plano estratégico isso. A lucratividade do ano passado não foi cumprida e nós já explicamos os motivos para isso de forma exaustiva e não é porque não foi cumprido que não está sendo observado o plano estratégico. Essa associação de causa e efeito, eu refuto, não quis passar essa impressão, reafirmo que o plano estratégico, no seu estrito lato, está sendo cumprido, mesmo porque, se não o estivesse, os acionistas têm cláusulas no seu acordo de acionistas que podem sentar e rediscuti-lo. Então, não cabe à comissão executiva estar aqui julgando o cumprimento do plano estratégico. Inclusive, o orçamento anual que é feito levando em consideração o plano estratégico é aprovado pelo Conselho de Administração da TAP. Então, a nossa responsabilidade como gestores, como comissão executiva, é no cumprimento do orçamento. E ano passado, na métrica lucro líquido, não foi cumprido. Então, só para deixar bem claro que há elementos do plano estratégico que estão sendo cumpridos, há outros elementos que não estão sendo cumpridos, e cabe aos acionistas terem um julgamento se, no todo, estão ou não satisfeitos com a condução do plano estratégico que está sendo realizado. É importante deixar isso claro, e isso é um assunto de acionista, não é um assunto para o CEO da comissão executiva tá mencionando, porque o plano estratégico, eu não assinei, deputado. O plano estratégico é assinado pela Atlantic Gateway e pela Par Pública. O que eu assinei, eu acho que é uma confusão aí, foi as contas do ano passado. E nas contas do ano passado, A gente em nenhum momento colocou um alerta ao não cumprimento do plano estratégico, porque a orientação que nós recebemos do Conselho, através dos seus acionistas, é que com os resultados do ano passado as coisas continuam em curso, apesar de alguns desvios ao longo do meio do caminho. E por isso que eu assinei. E, deputado, desculpe, eu não falei que a TAP tinha 77 aviões ano passado, nem ano retrasado. Eu falei que era em 2015, antes da privatização. Eu seria totalmente leviano se tivesse falado que a companhia aérea que eu estou gerindo tinha 77 aviões ano passado, quando tinha 95, como o senhor mesmo falou. Então, 96, 95. Então, por favor, me desculpe se eu quis dizer isso, mas em nenhum momento eu vou dizer que a TAP tem 77 aviões ano passado. O que eu disse quando bati no peito foi: a TAP, antes da privatização, tinha 77 aviões e durante muito tempo teve em torno de 70 aviões. Foi isso que eu falei, não foi que a TAP tinha 77 aviões ano passado, eu não falei isso e queria, por favor, deixar bem claro aqui essa correção. 330.900, obrigado, deputado, por trazer de novo o tema, é muito importante. Eu tenho pouco tempo, mas como é um tempo... 25, meu Deus. Vamos falar muito, mas eu devolvo a palavra. Os 330.900 são um tema muito importante. O senhor deputado trouxe o tema e eu agradeço a oportunidade de estar falando sobre esse assunto. É um assunto técnico, me causa uma tristeza muito grande a gente... ver na comunicação social informações irresponsáveis sobre segurança de voo. A gente tem tentado combater isso e eu acho que a gente não tem tido sucesso, né? Mas essa oportunidade aqui é mais uma oportunidade para tentar continuar a combater isso. As notícias sobre esse avião começaram em um periódico aqui de Portugal, dizendo que esse avião tinha problema dos motores, que esse avião não voava carga nele, que ele não podia voar carga, e que esse avião ele não estava certificado para voar nos Estados Unidos, o que é uma coisa sem sentido, quando a Delta tinha comprado esse avião, e todos os aviões da Airbus são certificados para voar pela EASA, que é o órgão regulador europeu, e pelo FAA, que é o órgão regulador americano. Então, as fake news sobre esse avião começaram há muito tempo. Né? E é uma irresponsabilidade fazer isso. E, felizmente, não tem afetado a venda de passagem, porque, felizmente, essas notícias só saem em Portugal. Na mídia global não saem essas notícias. E a gente está muito seguro com a operação desse avião. Eu tenho investido muito tempo nisso, é um assunto sério, tem que dar atenção. Toda vez que a gente introduz um novo avião, é importante acompanhar isso de perto, porque é um novo avião. Né? E a realidade é que hoje a TAP tem 10 aviões voando, 10, e os nossos competidores têm 6. A Delta tem 2, a HiFly, que é uma empresa portuguesa, tem 1, a Azul tem 1 e a Air Mauritius tem 2 aviões. Os senhores entrarem no Flight Radar agora, vão ver esses aviões voando. Todas as companhias aéreas, menos a TAP, não reportaram nenhum problema de cheiros nesse avião, nem nenhum problema de tonturas ou enjoos nesse avião. É um fenômeno interessantíssimo, porque nós precisamos estudar o que acontece com a operação da TAP, que é a única companhia aérea do mundo. Aí as pessoas dizem, não, porque a TAP recebeu os primeiros aviões. Não é verdade. A TAP tem muitos aviões que foram os últimos a ser entregues. Então, a realidade é que a gente tá muito dedicado a perceber o que está acontecendo na situação. E eu vou tentar aqui resumir de duas formas o que é que está acontecendo. Tá? Tem dois fenômenos acontecendo, que é importante os senhores compreenderem. E em todas as situações, a satisfação do passageiro nesse avião é muito maior do que nos aviões antigos da TAP. A TAP nunca colocaria seus passageiros e seus trabalhadores em nenhuma situação de risco. Nós somos uma empresa aérea. O que a gente faz é muito sério e feito com muito cuidado. A TAP tem uma competência histórica de segurança de avião. Não há por que a gente não cumprir com rigor tudo o que tem que ser cumprido. O que está acontecendo com essa aeronave que está levando a essa situação? Esse avião, essa aeronave, ele tem um compressor, né, do ar-condicionado que opera numa temperatura. O ar quente entra, eu vou explicar um pouco tecnicamente, que eu acho que é interessante para todos saberem. O ar quente entra pelo motor, né, quer dizer, o ar quente entra, o ar entra pelo motor e o ar quente que o motor produz é utilizado para o sistema de refrigeração da aeronave. Por quê? Troca calor por energia fria. Né? E isso existe em todos os aviões, inclusive no 330 velho da TAP, é igualzinho, tá? Não muda nada. E o que que acontece? Esse motor é maior, ele opera numa temperatura maior do que o motor anterior. Todo motor novo de nova geração opera com a temperatura maior. E o que que acontece? Quando esse motor coloca os gases quentes, né, o ar quente no compressor, que gera o ar-condicionado, é uma temperatura mais elevada. Existe uma pintura protetora dentro dos ar-condicionados, como tem na nossa casa, nos nossos aparelhos, nas tostadoras, né? Quando a gente compra uma tostadeira nova e liga ela a primeira vez, sai aquele odor, né? É um odor, né? Característico de uma cerâmica, no caso, que é uma cerâmica, está sendo queimada pela primeira vez. Né? É exatamente o que está acontecendo no caso dos Airbus 330-900. Temos aqui centenas de páginas técnicas que foram entregues a todos os sindicatos, foram entregues à ANAC, eu proativamente levei isso para a ANAC, se a ANAC me pedir nada, e a Airbus nos entregou, porque eu queria saber o que estava acontecendo, né? Odor no cockpit é uma coisa importante. E foi claramente comunicado pela Airbus, desde março desse ano, isso não é uma coisa nova, de o que acontecia, porque a temperatura é mais alta, a intensidade do odor é maior nesse avião. E ela acaba com o tempo. E já tem acabado em diversas aeronaves da TAP. Ou seja, quanto mais a aeronave voa, menos tem aquele cheiro que, no caso da tostadeira, seria da cerâmica. E a Airbus, inclusive, determina limites para esse odor, que é um limite de 20 partes por bilhão. Então, o avião não sai da Airbus enquanto esse odor não está menos de 20 partes por bilhão. Inclusive, a Airbus diz, olha, e não é nocivo, tá, a saúde humana. Não há nada nocivo à saúde, é odor. E o que nós fizemos ao longo desse tempo inteiro foi acompanhar essas aeronaves, e nós percebemos que o nível de reporte, e uma coisa que nós fazemos é... O primeiro critério de safety que tem qualquer de segurança que tem qualquer companhia aérea é a obrigação de reportar. A gente quer muito reporte, porque quanto mais os trabalhadores reportam, mais a empresa é segura. Né? E a gente tem feito as métricas de performance do meu diretor de safety é aumentar o número de reporte. Meu diretor de safety tem que convencer os nossos trabalhadores a reportar cada vez mais. E toda vez que tem um reporte, a gente avalia, eu recebo os reportes de forma sintética, e a gente observa uma queda dos reportes ao longo do tempo, quando a aeronave começa a ser voada, porque aquele odor vai saindo. E é interessante que quando a comunicação social solta alguma notícia, o reporte cresce, é incrível, de odor. E a gente já sabe, porque fez ensaios agora, que acima de 5 partes por bilhão, entre 5 e 20, o olfato do ser humano percebe. E quando está abaixo de 5, não percebe mais. Então, o que é que nós fizemos? Não é? Todos os ensaios necessários, aliás, a Airbus já tinha feito esses ensaios com laboratórios externos, porque senão a EASA não teria certificado o avião, o FAA não teria certificado o avião. E a realidade é que o que nós imaginamos está acontecendo é que um odor que não é característico para o nosso grupo, né, são aviões novos, numa velocidade muito grande, e isso está sendo acentuado. Não estou minimizando o problema de forma nenhuma, a gente continua observando, ao ponto de que nós instalamos um equipamento que a Airbus só tem 4. E nós temos um, que chama, o nome do equipamento é Aerotracer. É um equipamento que é como se fosse um cão farejador, é uma máquina, tem fotos aqui, se os senhores tiverem curiosidade depois para mostrar. E nós colocamos o Aerotracer na cabine, no cockpit, do avião que tinha mais reportes de odor. Acabaram os reportes. Não só acabaram os reportes, como o Aerotracer mediu e viu que nesse avião estava todos inferiores a 5 partes por bilhão. Nós, essa semana, já colocamos o Aerotracer em outro avião, com um avião que está menos tempo com a gente, para justamente verificar se está acontecendo o que está acontecendo. E nós estamos observando odores em 12 partes por bilhão. E aí nós estamos cruzando isso com o relatório dos pilotos e bate. O piloto com 12 partes por bilhão, ele sente, reporta, o Aerotracer também reportou. Então, a gente está absolutamente seguro de que a questão dos odores a bordo é uma questão meramente temporal, que não é nociva à saúde de ninguém e que não representa nenhum risco à operação. E hoje nós estamos recebendo um avião, na verdade vai chegar amanhã, que é o Tango Uniforme Kilo, que é o TUK, que já está num novo processo. Esse PEC, né, esse ar-condicionado, já foi utilizado uma película protetora que resiste mais à temperatura, e esse avião, ontem, no seu primeiro voo, já não teve cheiro na partida, né, não teve esse odor na partida. Então, é um assunto desconfortável, né, porque é um assunto extremamente técnico, e isso deixa as pessoas preocupadas, se tem algum tipo de odor, que tem alguma contaminação. Nós ficamos muito preocupados quando há comunicações altamente fictícias sobre esse assunto, dizendo que houve casos de pilotos que adoeceram. Não há casos. Nós temos a UCS, que é uma clínica... nós tivemos... Eu sei, mas o que eu tenho não é o que está no jornal. O que eu tenho são os dados técnicos, e os dados técnicos, nós tivemos 14 trabalhadores que foram na UCS. Dos 14, nenhum tinha sintoma relacionado a isso. Então, é um assunto que nós estamos lidando de forma muito séria. Eu não sei porque a comunicação social que o senhor acabou de me mostrar não liga para a HiFly. Pergunta para a HiFly, entrevista os trabalhadores da HiFly, liga para a Delta. Pergunta para a Delta o que está acontecendo na Delta. Para a Air Mauritius, não liga para a Azul, não. Liga para a Air Mauritius, liga para a Delta e liga para a HiFly. Então, assim, é de uma irresponsabilidade enorme tratar esse assunto da forma que está sendo tratado, não tecnicamente, porque leva a conclusões que não são baseadas em dados científicos. Nós temos aqui centenas de páginas, tudo está disponível na ANAC. A ANAC tem total liberdade de fazer o que quiser e bem entender, avaliar os números, tomar decisões sobre o avião. A EASA pode fazer isso. E nós até agora não fomos confrontados por ninguém técnico sobre esse assunto. Muito pelo contrário, a Airbus tem mostrado dados e fatos o tempo inteiro de que o assunto é altamente contornável. Passando para os enjôos, né? Os enjôos realmente são um mistério, né? A gente não consegue identificar porque ou há casos de enjôos. Agora, a gente sabe que voar pode causar enjôos. Né? Não é hoje que tem sacos de vômito nos aviões e as pessoas enjoam. É uma cabine com pressurização, né? Onde você fica muito tempo, fica 8 horas, 9 horas, 10 horas. Né? Você pode ter uma disposição no ouvido. É natural haver casos de enjôos e de náuseas em qualquer voo do mundo. E nós não observamos isso numa taxa alarmista que leve a gente a concluir que tem problemas. Não obstante, a Airbus, né, para se precaver, como a TAP é a única empresa que relata casos de enjôos nesse avião, e os casos de enjôos são dos comissários, a Airbus disponibilizou um equipamento que já está voando com a gente para detectar os ares também na área que os comissários reportam que tem enjoo, que é no coque, na gala do fundo. E esse equipamento está agora a tomar medidas, e a gente também está voando com técnicos da Airbus a bordo para perceber se há alguma causa misteriosa que nós ainda não sabemos qual é. E fica muito difícil nós confrontarmos, e estamos fazendo a Airbus, quando a Airbus faz reuniões com todos os operadores e só a TAP apresenta esse tipo de problema. Mas como nós somos da TAP, nós temos que levar isso muito a sério e continuar o processo investigatório o tempo inteiro. Então, consideramos a aeronave segura, consideramos que a aeronave não tem problemas, a aeronave está a voar muito bem, a pontualidade técnica, que é uma forma de medir se a aeronave está voando bem, né, não tem dado manutenção. Os motores que alguns periódicos falaram que eram motores com problema estão indo muito bem, muito bem. E a gente está muito satisfeito com os resultados e vamos continuar a dar apoio a todos os trabalhadores da TAP, a ANAC, a EASA, o FAA, porque esse é um assunto sério, né, que tem que ser tratado com a seriedade devida, e os senhores estão mais do que convidados a ir à TAP, ficar lá 2-3 horas lendo os documentos técnicos, né, quiser ir à Airbus, está convidado, para poder conversar com... Eu vou junto, se vocês quiserem, para conversar com os técnicos, que são engenheiros. Estão convidados. Então, sobre esse assunto, eu queria deixar isso registrado e acho que eu terminei aqui agradecendo a todos a...
Deputado, para que feito?
Senhor Presidente, há aqui um equívoco na intervenção do senhor engenheiro. Eu vou-lhe explicar qual é. Não foi a imprensa que inventou, nem há nenhuma campanha para denegrir a TAP, nem o senhor engenheiro, não seja quem for. Isto, eu só lhe pergunto, faço a seguinte questão. Foi ou não recebida pela TAP uma carta da Airbus...
Claro, deputado.
Reconhecendo...
Deputado.
Deixe-me acabar de falar.
Termine, deputado.
Reconhecendo que existem razões técnicas que explicam as situações de odores ou de enjoos.
Não, na carta não diz isso.
Quando, na carta que eu estou aqui aberta à minha frente,
dizem assim, carta?
Foram reportados dois efeitos diferentes. Isto vem na carta ou não? Cheiros pouco comuns e sistemas e sintomas de desconforto, não havendo uma correlação entre os dois fatores, cresce, escreve a nota. Para o caso de mal-estar denunciado por alguns passageiros, a Airbus ainda não encontrou as causas. E na nota enviada à TAP, a empresa assume já ter identificado a origem dos maus cheiros, portanto não é uma invenção da imprensa, tendo já aplicado medidas para corrigir o problema. Durante a fase de testes de voo, identificámos que o arranque do motor poderia gerar odores na cabine. Diz Airbus, justificando o cheiro a óleo durante a fase de táxi, descolagem e subida. Ah, pronto.
Deputado, desculpe. Eu não falei que é uma campanha contra a TAP. Eu não falei que é uma campanha contra a TAP. Não, por favor, não coloque palavras na minha boca. Eu não disse aqui em nenhum momento que é uma campanha contra a TAP. O que eu disse aqui é que a TAP leva esse assunto a sério e eu disse que há fake news, sim. Há fake news, sim, sobre esse assunto. Disse isso e vou repetir e provo para os senhores, pegando, não vou perder tempo agora, pegando coisa da imprensa, mas, por exemplo, essa carta da Airbus de 7 de junho foi distorcida pelos periódicos. Deixa eu te explicar a carta. Né? Em primeiro lugar, uma carta como essa, eu esperaria que o jornalista de qualidade testasse o contraditório e ligasse para a TAP para perceber o que aconteceu com essa carta. Não foi ligado. Primeiro lugar. Segundo lugar, essa carta de 7 de junho, ela se refere, realmente o senhor tem razão, a separar os assuntos. Tá? Enjoos, foi exatamente o que eu disse aqui, não há ainda compreensão por que esses enjoos acontecem. Ponto. Segunda coisa, há relatos de enjoos, sem dúvida. Há. Ninguém está dizendo que não há. Eu disse que houve. Não só disse que houve, deputado. Deputado, não só disse que houve, como ele deu o número de pessoas que foram ao CS. Então, não vamos aqui, né? Vamos falar da realidade como ela é. Há enjoos. E há trabalhadores que vão. E é esperado haver alguns enjoos em alguns voos. Assim como há barotrauma. É esperado. Né? Por diversas razões. Então, a carta fala de enjoos, assim como nós falamos. Ponto final. Segundo, colocação da carta, que também está correta. Há odores. Senhor deputado, eu passei 20 minutos falando de odores aqui. Quem disse que não há odores? Desculpe, vamos ter uma conversa, né, concreta. Sobre o assunto, na partida do motor, o cheiro que acontece. Essa carta da Airbus de 7 de junho se refere a um procedimento técnico, chama-se OEB53 da Airbus, que foi um procedimento que a Airbus emitiu em 7 de maio, muito antes dessa carta sair, e que a TAP adotou o procedimento, e em 21 de junho a TAP, por ter chegado à conclusão de que o procedimento não era necessário ser utilizado em todos os casos, descontinuou o uso do procedimento. Essa carta da Airbus, ela é uma carta técnica que, de forma absurda, alguém vaza para a comunicação social sem explicá-lo. Isso é propriedade da TAP e da Airbus, e eu não tenho problema nenhum de falar sobre a carta. Agora, enquadrar a carta de uma forma leviana é fake news. A verdade é que esse procedimento aqui, inclusive, já foi descontinuado.
por que se observou que esse procedimento só deve ser adotado quando o mecânico, que é quem primeiro sente esse cheiro, e esse acontece também no 330-300, que é um avião com outro motor, procedimento muito semelhante. Senhor deputado, fazer uma analogia com carros, é natural os carros emitirem odores diferentes. É natural, há procedimentos para isso. Isso aqui não coloca em risco, inclusive a Airbus fez um comentário sobre isso e odores na cabine, que eu achei muito grosseiro da Airbus. Mas, enfim, isso não é um assunto, isso é um tema que se colocou na mídia, na comunicação social, como se a TAP tivesse escondido um comunicado. Esse comunicado diz rigorosamente o que a TAP está aplicando, o que a TAP aplicou e o que a própria TAP resolveu parar de aplicar em conjunto com seus pilotos. Com o diretor de safety, com o Dove, o nosso diretor de operações de voos, porque quem define a aplicação desses pilotos aqui não é o CEO, não, é o diretor de operação de voos. Então, assim, o senhor está convidado a ir à TAP e sentar com o nosso diretor de operação de voos e falar sobre o OEB 53 Airbus para o TFU. Então, desculpe, não há, deputado. Todos os assuntos que nós estamos, todas as questões que nós estamos tratando sobre esse assunto, está sendo levado muito a sério. Nós estamos com transparência total, absoluta sobre esse assunto. É um assunto que só se manifesta, infelizmente, na TAP. É um assunto que nós acreditamos que vai ser equacionado ao longo do tempo, seja porque o cheiro, o odor que sai das PECs, né, no cockpit vão diminuir ao longo do tempo, como a gente já tem observado, seja porque os procedimentos como o da partida de motor que foram adotados não precisaram mais ser adotados e agora não há mais reporte disso, seja porque a gente vai descobrir finalmente qual o motivo dos enjoos, se é que os enjoos que existem são assuntos de que passíveis de algum tipo de intervenção. Então, não há de forma nenhuma, nenhum assunto que não seja sendo tratado com a mais importância e prioridade.
Sr. Deputado Paulo Neves, para que feito?
Sr. Presidente, pedia só a palavra, porque deve ter sido por lapso, não respondeu à minha pergunta do resultado da Madeira, nem a outros colegas, mas penso que, eu estou a falar por mim, não
tivemos... Alves.
Por mesmo efeito, houve aqui claramente uma resposta que gastou 25 minutos numa só pergunta e houve muitas outras perguntas que foram feitas e que não foram respondidas. E falando em enjoos, isto é que dá um bocado de enjoo, porque nós perguntámos sobre a questão da sobrecarga dos trabalhadores, sobre a questão da manutenção do Brasil, sobre a questão da dívida, etc. E tudo isso passou por cima por uma opção de gastar o tempo todo.
Muito bem,
numa só resposta.
Portanto,
fica registado.
Sr. Deputado, eu vou dar 5 minutos ao Sr. Presidente da Comissão Executiva da TAP para responder.
Peço desculpa, senhor, que são perguntas e, portanto, né, e houveram até réplicas minutos, e obrigado. Meu papel não é investigar a TAP manutenção, então eu não tenho como responder essa pergunta. A gente não faz investigações sobre assuntos que não sou polícia, não, a TAP não, enfim, não, então não posso responder essa pergunta porque não cabe a mim responder essa pergunta. As auditorias da TAP internas não evidenciam nenhum tipo de má conduta nesse assunto, então eu não tenho nenhuma evidência para poder, imagino, pelo que eu conheço do engenheiro Fernando Pinto, que tudo deve ter sido feito da forma mais correta e mais adequada, porque sempre foi um homem de muita honra e que criou muito valor para a TAP. Então, tenho o Fernando Pinto nas mais altas estimas e não consigo imaginar que durante a gestão dele qualquer coisa dolosa tenha sido feita, muito pelo contrário, acho que foi... Mas não abriu investigação sobre isso, porque não cabe, né? Não há nenhuma evidência de auditoria. Sobre os pilotos trabalhando com sobrecarga, o incidente que o senhor falou, desculpe, não foi na ponte aérea, então não consigo comentar sobre informações imprecisas relacionadas a incidentes, é muito difícil e não cabe também a TAP né, a órgãos que fazem essa investigação. O que a TAP fez, né, e tem feito, é que antes nós tínhamos 8 ATRs voando, agora nós temos menos, e as horas voadas são muito menores. Então, eu não posso comentar sobre um relatório de investigação de outra companhia aérea, que é a White, e também não acho que ninguém teria essa condição. E ainda mais num contexto onde foi colocado que isso foi na ponte aérea, quando, na verdade, esse incidente foi em outro lugar. Tem mais alguma pergunta, deputado? A pergunta da Madeira, eu vou pedir desculpa e falar só duas coisas sobre isso. Sobre a lucratividade potencial da rota, eu não vou comentar, deputado, porque o que a Assembleia lá fez, divulgando dados confidenciais da empresa, depois de ter, por escrito, enviado à TAP uma carta, dizendo que não ia divulgar dados confidenciais e colocou no seu relatório final informações confidenciais da TAP, que inclusive prejudicam a capacidade competitiva da TAP, é lamentável. Eu não entendo como se faz isso, então eu não vou comentar sobre suposições de lucratividade de uma rota da empresa, porque isso é informação estratégica privilegiada, que na minha modesta visão e na visão da comissão executiva da TAP, deveria ter sido discutida no âmbito da CPI, com devido rigor e sigilo que deve ser observado nesses casos. Então, não vou comentar sobre isso, porque senão estaria dando razão a quem, na nossa visão, infringiu não sei se eu posso falar assim, mas infringiu um prerrogativo legal de divulgar informação que era suposta de ficar de forma confidencial. Então, não posso comentar sobre isso, deputado, só tenho a lamentar.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, terminamos assim a nossa audição do Sr. Presidente da Comissão Executiva. Agradecer a presença do Engenheiro António Aldo Neves e numa próxima, certamente, que será.
Daqui a um ano de novo estou aqui.
Obrigado.
Aquele não é o seu pecado, o último tem que ser o pecado. Eu vou ver se é qual é o seu pecado. Eu vou ver se é qual é o seu pecado.